Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna.
O podcast com o maior ROI da internet.
Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das Centúrias.
Não acredito que vocês esqueceram de mim. Também comigo, Denão, o Obscuro.
Investigando a vida como ela é.
Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao Beyond the Cave.
Boa tarde, bom dia, boa noite.
Buenas noches a todos.
Oh, abra sua cerveja.
Bem-vindos.
Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave.
Muito bom, meu querido.
Um dia especial, eu sempre falo especial, mas hoje acho que é um dia, é o dia da preferência temporal.
Opa, alto ou baixo?
Ah, baixa com certeza.
Ah, garoto.
Eu acho que é um bom jeito de começar ensinando. Excelente. A baixa preferência temporal. Mas antes de apresentar devidamente nosso querido convidado, a gente tem algumas obrigações, não é verdade, meu querido Caio?
Arroba Beyond the Cave PDC. Vamos lá, galera, segue a gente. Entra lá, vê tudo o que está acontecendo, né? Vê as nossas peripécias, né?
Instagram,
YouTube, todas as mídias sociais, sim. Ouve os Spotify, episódios antigos, né? Tá chegando, lá. Comenta lá, curte e vamos embora.
Tem uma coisa, sim, que vai facilitar, já que você veio com o Beyond the Cave PDC e querer pra galera ver e achar tudo no mesmo lugar, é que o site tá para sair, né?
Ô, cara, isso então, aí é a melhor notícia do ano, hein, cara?
E a patrocinadora agradece, inclusive. Opa, o site tá começando, vai tá pronto para sair aí.
Excelente.
Então, em breve, eu acredito que em janeiro, PVZito, Arrombas, e aí, vai estar pronto em janeiro ou não, meu velho? Vai estar pronto?
Aí,
tá tudo
aí
certo?
Vão se separar homens de meninos. Vão ver quem é o verdadeiro campeão do pitch do livro.
Você vê que o produtor cansado, a gente tem que estimular, né? Então eu já faço a pergunta para ver se tem um feedback. A gente vai deixar o microfone com você, mas ainda não. Você tem que melhorar um pouco. Então, além do site do @BeyondTheCavePDC, nós temos o Apoia-se, não é verdade?
Apoia nós.
Onde é que estamos? Como que faz?
Estamos em vários lugares, mas eu vou falar antes de falar onde a gente está. O que, que você ganha?
Ah,
você ganha camisetas maravilhosas.
Então mostra para os caras aí.
Olha a coisa linda.
Olha essa aqui, essa aqui vai ser do convidado.
Coisas que você não vê hoje em dia.
Mas a gente vai deixar o convidado escolher.
Pessoa, tipo José Bonifácio. Camiseta de José Bonifácio.
Dom Pedro I. Winston Churchill.
Miltiades. Tem gente da Compal, Heráclito.
Temístocles.
Só coisa linda. Sêneca. Gente.
Ayn Rand.
Ayn Rand.
Oráculo de Delfos. Solon.
Só coisa fina.
Tem só coisa fina.
Platãozinho tá lá também.
E ganha isso aí? Como é que é?
Você assina, você ganha. Você leva pra casa, e você pode comprar outras.
Sim. A escolha, várias, né? Ganha a escolha.
Exatamente.
Fala qual que quer.
Exato.
Quanto que custa a brincadeira?
A gente quer deixar você feliz. Custa quanto? Custa, não custa um pastel na feira.
20
reais. Custa um pastel na feira.
20 reais.
Exato. Custa um pastel na feira. Então, pastelzinho.
Aquele especial.
Exato.
Especial então, de carne.
Exato. Fica. Se você participa do nosso grupo e você ainda vê a gente ao vivo. Só é coisa boa.
Então, onde muito nós obrigado estamos mesmo? Pessoal que está vendo ao vivo, que são nossos apoiadores, né? apoia.se/beyond, BEYOND, apoia.se/beyond, BEYOND.
Dá pra comprar?
E as camisetas, se quiser comprar só a camiseta, que tem várias, que é sensacional, entrem, sim, vejam, tá no site da Reserva, porque a qualidade é qualidade Reserva, reserva.inc, INK, entre lá, /beyond, que vocês vão achar, ok? Quem que temos hoje aqui? Nosso querido Pedro Jobim, ele é sócio planejador financeiro da Rio Claros Investimentos, formado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Brasília, UNB, pós-graduação em Administração na FGV, na Getúlio Vargas, certificado CFG e CFP, né? Certified Financial Planner, tá certo? Esse aí mesmo, camarão?
Isso aí, meu querido.
Tá bom em inglês?
Tá muito bom.
Foi certinho? Pelo Instituto Brasileiro de Certificações Profissionais Financeiras e membro da Associação Brasileira de Planejadores Financeiros a Planejar. Então, nosso querido Pedro Jobim, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Vamos falar um pouco de investimento, vamos falar da Rio Claro, que traz um diferencial para o mercado, e vamos falar das perspectivas para o Brasil no ano que vem. Então, obrigado, amigo. Boa noite, muito obrigado.
É, ok, isso. Muito obrigado. Eu que vim aqui aprender um pouquinho com vocês e vamos lá. Eu acho que vai ser um papo muito gostoso aí para a gente falar um pouquinho, especialmente aí para o público tão qualificado que a gente tem aqui no Beyond the Cave.
Isso é verdade, isso é fato.
E o povo fala de economia mesmo, né? O pessoal gosta no grupo, né? O pessoal fala, o pessoal quer saber como administrar o seu dinheiro. Isso é uma coisa que interessa muito o nosso público, né?
Você lembra quando a gente fez uma enquete lá? Ah, economia, política, qual que é o assunto? Economia está sempre no, eu diria, top 3 do que a galera quer comentar. E isso é óbvio, né? Porque no país que a gente vive, as circunstâncias que a gente tem, a gente sabe o quão importante a gente conseguir nos defender de uma certa forma. E o planejamento financeiro está aí para isso, né? Não estou falando besteira. Mas a gente vai chegar lá. Antes disso, eu queria te perguntar o que a gente pergunta para todo mundo.
Opa!
Que... do ponto de vista individual, óbvio, né? E é ampla essa pergunta, você pode ser muito abstrata, você pode responder de qualquer forma. O que é uma vida boa? Quando vem isso na tua cabeça, a gente pergunta, o que vem do âmago, Pedrão?
Eu acho que essa é uma pergunta, assim, que obviamente eu estava preparado, né, acompanhando vocês aqui. Refleti bastante sobre isso, mas já tem um tempo que eu tenho uma visão que dá pra gente pensar, que é, se você olha para trás e viveria a sua vida novamente, é porque provavelmente você tem uma vida boa. É claro que você vai ter momentos bons e momentos ruins, mas no conjunto, ali nas janelas, você vai dizer, pô, essa parte da vida ou essa vida que eu estou vivendo, eu poderia começá-la de novo, se, principalmente lá no final da vida, você vai poder, ó, minha vida foi boa. E se você, o que você está fazendo daqui para frente, se você acha que não gostaria de fazer de novo, talvez valha a pena mudar o caminho para ter uma vida melhor, né?
Repensar. Eu queria falar que eu chamo esse final de final Frank Sinatra. Já vai falar assim, por que final Frank Sinatra? Porque é aquela hora que você tá naquele bar, velho, e toca a música My Way, do Frank Sinatra. And I did it my way. E você canta, ele vai contando tudo que ele passou, e ele continuaria fazendo do mesmo jeito, da mesma coisa.
É, se pudesse começar de novo, vamos começar e fazer de novo.
É, exatamente.
E é uma vida mais que boa, né? Uma vida ditosa. Uhum. Né? Então, assim, você conta as suas peripécias, seus feitos e tal. E é uma aventura, né? Não é uma desventura, mas sim uma aventura, né? Então, você poder esse jogo do dia a dia e de como é que você equilibra isso, e no final você poder contar uma história, né? Que é coerente contigo mesmo, você se identificar naquela figura, isso deve ser um prazer muito legal mesmo, e eu me identifico com essa definição também de vida boa.
É, porque ela traz uma ideia que, se você fez isso bem, você deixou um certo legado também.
Também, a consequência.
Então,
né?
É algo que extrapola o seu desejo individual ou uma coisa momentânea. Não, porque se você for olhar para trás e rever tudo isso falar, eu fiz isso bem, é porque com certeza você está fazendo bem. Para quem tá ao seu redor, está deixando alguma coisa que realmente importa.
E é o final da literatura também. Quando você lê um bom livro, você fica emocionado, você fala, pô, que história legal. Qual que é a diferença da história de um bom livro e a história da sua vida? Haja visto que ela vai acabar e ela podia muito bem fazer parte de um livro. Diferença nenhuma, é literatura. Se não for para ser... O Nietzsche falava isso. Falava que, se a vida não for para ser vivida, de um ponto de vista estético, ela não tem sentido.
No final tudo é estética, né? Vários deles falavam. Ideia, né? Nietzsche, acho que foi o primeiro a falar, né?
Isso aqui é muito, né? Belo isso.
Uma moral estética, né?
Que se não for pra ser isso...
Só o belo importa.
É, você tá se julgando por onde? Qual que é a varinha?
Que no final não deixa de ser uma coleção de memórias, né?
É isso.
É aquele filme que só você tem ali, se você quer assistir ele de novo ou não.
E se você tem honestidade suficiente para ver o filme, né?
Exatamente.
Mas na hora da morte não tem como, né? Essa que é a grande pegada, né?
Tem uma outra doideira que essa vida só é boa se ela é virtuosa. Tem uma outra pegada que é muito interessante, que você pode errar a sua vida. A vida pode dar bem errado. Para muita gente é muito errado. Imagina. Imagina encontrar o irmão, citando um caso, né? Encontrar o irmão da Suzane von Richthofen na Cracolândia. Ou estou enganado?
Não, tá certo.
Entendi.
E algo que completamente...
E ele tava lá, meu, ele tava só morando na casa dos pais dele, ele não sabia nem o que tava acontecendo. Talvez ele nem gostasse dos irmãos Cravinho. E de repente a vida dele deu uma mudada. Jesus. E aí precisa de virtude, porque pra cima e pra baixo você vai precisar da mesma coisa, você vai precisar de coisas que te levem lá pra frente, né? Então, acho que a vida boa só pode ser vivida. Isso é ideia epicurista. Só pode ser vivida a sua vida virtuosamente, senão você não consegue ver a boa vida.
O Magal sempre fala da história da mendicidade e tudo mais, e esses dias eu passei de novo pela definição de Agostinho de perfeição, que acho que é uma das mais legais, né? Então, assim, a vida perfeita ou algo perfeito, né? Como é que você define isso? É, e o Agostinho é mestre nisso, né? Ele fala assim, o que é perfeito é que, o que se você acrescentar alguma coisa ao, aquele estado de perfeição, se você acrescentar alguma coisa, sobra. E se você retirar alguma coisa, falta. Isso é o perfeito.
Bem colocado.
Genial.
Belíssimo.
Mas tem uma coisa que pode te ajudar muito. Opa. Em chegar no final e falar assim, minha vida foi boa, que é o planejamento.
Sem então, dúvida.
Pegando o gancho.
Sem dúvida. E belo que... gancho, hein? É, tá muito suave hoje. Hein? Muito bom.
Foi Capitão Gancho. Cara, a gente vai falar de finanças. Coisa que atrai muito a gente, na verdade, né? Acho que um dos pilares que a gente começou a querer conversar foi porque a gente tem interesse em economia e finanças. Só que os médicos em geral, eu falo isso porque eu vejo isso nos meus pares, eu passei já até por isso de uma forma, óbvio que hoje eu não vou falar, não, eu consigo fazer todo o plano, não, mas eu tenho uma boa noção do que está acontecendo. Quais são esses pilares financeiros principais que você tem que ter do ponto de vista individual, tá? E qual que é a vantagem vamos pegar um médico como exemplo, de ter esses pilares, ter o conhecimento desses pilares e conseguir utilizá-los?
Eu acho que o principal ponto ali do planejamento, seja planejamento financeiro ou qualquer outro planejamento, mas planejamento financeiro em especial até para o médico e para algumas outras profissões que tem uma variância, uma dependência ali de você estar ali trabalhando, né? Claro, dependendo do... se ele for um empreendedor, tiver uma clínica, etc., outra, pode vir outras rendas, mas o médico, em geral, ele está vendendo a hora dele, tem que trabalhar muito para ganhar quanto que é o suficiente? Quanto que é o suficiente para cada um? E aonde que eu quero chegar? Se você não colocou isso no papel, você vai ver aí tanto aquele que está gastando tudo porque não sabia que tinha que guardar, quanto aquele que está juntando demais e está vivendo de menos porque não sabia onde queria chegar. Então, o planejamento financeiro é exatamente você parar um pouquinho e olhar para que serve o dinheiro, aonde, o que você precisa ter e como que ele vai te trazer o máximo de qualidade de vida na sua vida, né? Porque o dinheiro ele serve para isso, ele serve para te trazer qualidade de vida. Ele no banco não te agrega em nada se ele não tiver sentido. Mas se ele tiver sentido, ele no banco pode trazer a paz de dormir bem, a tranquilidade de saber que seus filhos não vão passar dificuldade. Mesmo ali, né, tem muita gente que fala, pô, caixão não tem gaveta, não tem porque eu ficar guardando dinheiro, vamos gastar tudo, vamos aproveitar, mas na hora que vem uma dificuldade, ela fica muito mais difícil porque eu não tinha montado isso. Então, esse é o grande segredo ali do planejamento, né? A gente sempre fala que o planejamento tem três pilares principais, que é, primeiro é a segurança. Então, até se você pegar ali pirâmide de Maslow, né, você vai ter, perfeito, inicialmente ali, você passar daquelas primeiras fases, né? Então, entender que eu tenho uma reserva de emergência, se algo der errado, se sofreu um problema, se alguém da minha família precisar, eu estou tranquilo. Depois, são as metas, aonde eu quero chegar com aquele dinheiro, como que eu quero gastar esse dinheiro, porque se eu não souber como é que eu quero gastar, se eu não gastar ele de alguma forma, em algum momento, ele não vai me trazer nada. Mas também não é, quando a gente fala gastar, o pessoal pensa só em coisas materiais, né? Mas é pensar assim, olha, o que eu quero comprar? Eu quero comprar meu sono tranquilo, sabendo que meu filho vai ter educação, que se ele ficar doente, ele vai ter saúde, tá? E quanto custa isso? Então, como que eu traço uma meta? Olha, eu preciso juntar tanto, em tanto tempo, vou juntar tanto por mês para conseguir chegar nesse objetivo. E aí, listando essas coisas, pequenas e as grandes, dando prazo, transformando realmente em valores. E você tem ali o segundo pilar, que são os seus objetivos, seus sonhos, como que você vai, o que você quer construir ao longo da vida. E o último pilar, que também é um desses sonhos, um dos objetivos, que quando você olha ali diferentes culturas, em algumas está bem permeada, todo mundo faz isso, mas na brasileira ainda está começando, assim, a gente teve uma evolução muito grande até quando você olha as pesquisas, que é a independência financeira ali, você conseguir construir um patrimônio, seja financeiro, seja de negócio, seja como você estiver investindo, porque tudo é investimento ali, que te dê a tranquilidade, sabe, olha, eu faço o que eu gosto, eu tenho liberdade, tempo, se eu quiser parar de trabalhar agora eu paro, não sou obrigado a ficar dando plantão para pagar as parcelas da minha vida, eu vou trabalhar com o que eu gosto, com o que eu quero, se alguém me der desaforo, vou embora, faço outra coisa. Então é entender muito bem assim, como chegar nesse passo, que não é simples, normalmente demora para a maioria das pessoas um bom tempo ali, mas para todo mundo é possível, se você tiver uma disciplina ali e uma meta clara, que dá gosto também, né? Porque não dá gosto guardar dinheiro se você não souber para quê.
Cara, é que nem para academia. Se você não tiver o gosto de ir lá e malhar, se você não encontrar aquela vontade diária...
Ou ver uma gostosa.
Se você não encontrar isso dessa forma, se você não encontrar isso, você não vai estar lá todo dia. Então você precisa encontrar esse gosto.
Mas sabe o que eu mais gostei de tudo? Que é uma ideia de você educar a lidar com o dinheiro. Porque existe uma relação que a pessoa tem individual com o dinheiro. É isso que ele falou. Às vezes o cara ganha muito dinheiro, mas gasta mais do que ganha e é frustrado no final, mesmo ganhando muito dinheiro.
Boa parte dos médicos.
E tem cara que ganha pouco dinheiro, mas está ajeitadinho e ele tem uma relação boa com aquele dinheiro. E aquilo no final é frutífero para ele como pessoa, como virtude. Uhum. Isso eu acho que é um dos pilares, então é meio que isso mesmo. Você tem que ensinar o cara como ele lida com o dinheiro.
É, isso é uma coisa que você vê, principalmente conversando com muita gente, né? Eu fiz uma conta recentemente ali, estava dando mais ou menos umas 5, 6 mil pessoas que a gente já conversou juntos ali sobre o dinheiro que abriram, mostraram, do tanto de reunião que a gente fez esses anos todos conversando sobre a vida financeira de cada pessoa. E você vê que tem três perfis
básicos. Eu ia te perguntar isso, ali, cara. Qual que é?
Você tem o endividado. Aí o endividado, claro, tem um endividado que realmente saiu do controle, tem uma renda baixa, teve um incidente, algum problema.
O fudido, quebrou, né? Não, esse é o fudido mesmo.
Aí sim, tem mais, a maioria é psicológico. O cara não sabe, não teve educação financeira, ele vai além, ele não faz conta, ele tem uma hora até que ele começa a parar de olhar e ver o que vai dar lá na frente. Você tem o cara que guarda dinheiro, que é, ou ele se planejou, ou ele tem uma vida mais regrada,
uma renda ali, variável, minimalista, né? Um profissional liberal, por exemplo, um advogado, sei lá, o cara ganha, né? Ganha por empreitada, consegue, né? Poupar, não tem um salário fixo.
Quem,
né,
não tem salário fixo normalmente é mais educado realmente, porque ele sabe que ele tem uma insegurança lá na frente, então ele precisa se planejar. Quem tem funcionário público, que está ali garantido, a tendência é ele gastar tudo porque ele acha que não tem nada que vai dar errado. Mas tudo pode dar errado na vida das pessoas. Inclusive, o funcionário público é um dos mais endividados que a gente vê, até os que ganham bastante dinheiro.
Aprendeu em casa, né? Okay. Esse é o famoso aprendeu em casa. Só para deixar aqui, já que você me deu a brecha.
E aí tem o outro do meio, que é o engraçado, que é o que gasta tudo que ganha. Ele não se endivida, mas ele também não guarda dinheiro. Aí você pensa, que coincidência que pode ser o cara ganhar exatamente aquilo que ele precisa para viver. Ele fala, não consigo guardar dinheiro, não tem jeito.
Tem mas, muito assim, médico aí, velho, tem muito exatamente. Médico. Exatamente. Muito.
É que nem como aquele gordinho pode, que fala que não come nada, né?
Não, porque véio, tem muito, os caras gastam muito dinheiro.
Exatamente, e é isso, ele, cara, sai da faculdade e tá ganhando 5 mil reais por mês, ele gasta os 5 mil, aí aumenta para 10, ele gasta os 10. Aumenta para 50, ele gasta 50. Aí ele vai dando as desculpas, porque agora tem filho na escola, agora tem a obra, agora tem o negócio. Mas na verdade é ele que está inventando tudo isso para poder gastar, porque nas crenças que ele tem em relação ao dinheiro, ele aprendeu que dinheiro é para gastar. E isso é muito frequente aqui no Brasil, acho que vem ali desde a época da inflação, né? Ficou enraizado, né? E os avós vêm passando para os filhos e para os netos que dinheiro, assim, dinheiro não pode ficar parado ali, né? Não é fácil investir, não dá para entender muito bem, então eu tenho que gastar. E se eu estou ganhando muito dinheiro, pelo menos eu tenho que financiar um apartamento ali, comprar uma BMW, porque tem que dar um jeito de tirar esse dinheiro da conta, porque se ficar ali vai sumir. Então é aquela questão que, assim, acaba que muito mais o que você acredita do que o quanto você ganha. Muitas vezes isso, você vê assim, a pessoa está gastando muito e não está tendo uma qualidade de vida condizente com aquilo que ela está gastando. Você vê gente que ganha 5 mil reais por mês, que viaja para a Europa, que tem dinheiro guardado, que está tudo. E tem o cara que ganha 50 e fala, pô, tem 5 anos que eu não consigo fazer uma viagem com a minha família. E o que, que você faz, cara? Não sei, o dinheiro some, desaparece. É porque é muito mais a crença ali do que... Claro que a gente está falando aqui de pessoas que têm uma qualidade de vida muito acima, né? Não dá para falar disso. Uma pessoa que está ganhando um salário mínimo, realmente é muito complicado falar de investir, de guardar dinheiro. Mas, assim, muita gente, o médico que a gente começou conversando, assim, qualquer médico consegue ali com o trabalho construir um patrimônio, seja qual padrão, desde que ganha muito dinheiro, desde que ganha um pouco menos, se planejar, consegue ter um padrão de vida bom e ainda construir um patrimônio e uma tranquilidade ao longo da vida.
Qual que é a idade média, assim, que os teus clientes que atingiram a independência financeira, um exercício aqui só para ter uma curiosidade, qual a idade média, assim, que o pessoal chega nessa situação, que é uma coisa que a gente veio no carro brincando, né, falando isso, é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? Ah, agora hoje estou declarado milionário, né? Ou hoje eu não vou parar de trabalhar, enfim, isso é um processo que vai acontecendo. Quanto tempo demora, mais ou menos, aí no brasileiro, no seu gosto médio, se a gente puder falar um número, assim?
O brasileiro, normalmente, ele não chega, né? Você pegar ali a última pesquisa da...
É igual o Estado.
Eu não lembro, teve uma que saiu, acho que esse ano, assim, mas a Ambima faz uma pesquisa recorrente sobre isso, e era menos de 1% da população que tinha realmente um patrimônio que isso a sustentava, né?
1%?
Exatamente. Então, assim, assim, você pegar ali, é menos de 10% da população que tem algum dinheiro guardado, né? A maior parte, 70% da população está endividada. Então, você, no Brasil, a gente é um país pobre, né? Na verdade, todo esse estudo ali faz mais sentido se a gente pegar a camada que realmente tem uma condição de possibilidade de guardar dinheiro. Mas é muito pouca gente que faz isso. E o que eu vejo é que tem muita gente jovem realmente, assim, jovem, 45, 50 anos, que conseguiu chegar nisso porque é a geração que começou a pensar nisso.
Uhum.
Tem muita gente mais velha que juntou ali, comprou imóvel, etc., vendeu o imóvel. E eu até falo assim, pessoal, se for olhar a influência de finanças, vai ter gente que vai meter pau em imóvel, falar que imóvel é ruim, vai ter gente que falar que é a melhor coisa do mundo, assim. Mas a verdade é que qualquer investimento que você fizer ao longo de 20, 30 anos, consistentemente, você vai chegar na sua independência financeira. Talvez ela seja muito melhor se você tivesse investido melhor, muito maior se você tivesse investido melhor. Mas assim, ninguém conhece muito pouca gente que se aposentou investindo em ações no Brasil, porque 30 anos atrás ninguém investia em ações no Brasil. Ninguém ficou 30 anos investindo, colocando dinheiro em ações, ou construindo uma carteira bem diversificada, bem montada no mercado financeiro. Mas todo mundo aqui conhece um monte de gente que ficou 30 anos pagando a parcela do apartamento, depois quando terminou comprou outro, depois comprou outro. E aí é óbvio que tendo essa disciplina ali ao longo do tempo, com qualquer investimento você chega longe. Mas agora você tem um movimento muito forte, assim, de realmente pessoas que estão focadas em construir isso o mais rápido possível. Então, aquela pessoa que fez o contrário do exemplo que a gente estava dando antes, né? Você pega ali o médico que está ganhando 40 mil reais por mês e continua vivendo do mesmo jeito, e aí aumentou para 50 e aumentou para 60 e ele continua com o mesmo padrão de vida, mas ele tem uma meta clara ali que, olha, eu vou chegar até tanto, e aí eu atingi minha independência financeira. Então você pega uma pessoa ali que vive com 7 mil reais por mês e ganha 21, cada mês que ele vive, ele ganha mais 2 de independência e ainda tem os juros compostos em cima disso, então ele chega muito rápido. Mas se você pegar as regrinhas ali que a gente pega o padrão, uma pessoa que está guardando, você pegar até a matemática ali simples...
Isso, dá uma noção pra galera aí que tá pensando em começar a poupar e tal. Qual número, grandezas, assim, ordens de grandeza?
20%... Só uma coisinha,
isso diz muito sobre o brasileiro, né, cara? Sobre a preferência temporal do brasileiro.
Eu não sei se diz sobre brasileiro ou se diz sobre Brasil.
Não, tudo bem, Brasil é perfeito, mas não existe Brasil sem brasileiro. Você entendeu o que eu quis dizer?
Não. Talvez você não tenha acreditado o que eu quis dizer. Nunca houve substrato suficiente para se juntar dinheiro. As falhas estruturais são tão grosseiras, o Estado pega tanto dinheiro que não sobra, de fato. A maioria vive na dificuldade, porque a situação embaixo é difícil, nunca foi fácil.
Não, perfeito, sem dúvida tem esse... Esse é uma coisa muito importante, mas no final... Quem não consegue juntar, normalmente tem mais dificuldade produzir no final.
Nossos pais estavam brigando com overnight.
Exatamente.
Perfeito, sim.
Então, uma geração atrás, não é que as pessoas não estavam juntando. Elas estavam mexendo dinheiro à noite para ele não dissolver durante o período noturno.
O dinheiro não existia, né? Ele era um...
tinha um negócio, um vírus no dinheiro. Ele comia dinheiro. Ele vinha comendo dinheiro, você tinha que mexer à noite para não perder o dinheiro. Não dá para juntar.
Isso exatamente é o que a gente conversou ali, a cultura que ficou disso é muito...
Trauma, né?
É um trauma gigantesco que vai demorar algum tempo para passar, né? É muito diferente você pegar um país como os Estados Unidos, que tem a mesma moeda há 200 anos, e ele sabe que se ele guardar aquilo ali na conta bancária, sem investir, ele vai ter
quais papéis alguma são, coisa. Quais são os papéis mais seguros para você investir?
Os treasures, né?
T-bills. É isso. É a nota do tesouro. Fala assim, ele falou, tá valendo. Eles imprimem dólar. Por que você não vai confiar neles?
É, exatamente.
Desculpa, eu te cortei. Não. Era só para essa ideia de valores aí, a gente.
Assim, tem um norte, assim, você pegar aqueles livrinhos de regrinha de planejamento financeiro, claro que é muito diferente de pessoa para pessoa, mas você pegar, você guardar 20% do seu salário, em 30 anos você vai ter o seu salário. Um patrimônio que te dá o seu salário para sempre. Então, é bem esse ponto ali, né? Se você passar disso, você vai chegar mais cedo, um pouco menos. Se você investir muito bem, você chega mais cedo. Se der sorte ali no meio do caminho também, então é entender bem. Mas também é aquela questão, né? Quem está preparado e vai fazendo isso ao longo da vida, também vão aparecer muito mais oportunidades. Quem tem ali um caixa vai se apresenta muito mais oportunidades e também tem muito menos problemas no meio do caminho do que quem não tem. Então isso vai ajudando bastante, né? Então você vê que vai virando uma bola de neve, não só na parte dos investimentos, que é o clássico ali, mas também na vida pessoal da pessoa, tende a ser uma pessoa muito bem sucedida ali ao longo do caminho, por causa desse próprio hábito ali do planejamento financeiro.
E a ideia da tomada de risco, né? Então a gente estava falando aqui da construção de uma carteira e o apetite ao risco, vamos chamar dessa maneira, é uma das questões que são levadas em conta aí para você compor o seu portfólio, né? Como é que nessas 6 mil interações aí que vocês tiveram, né? A gente sabe, por exemplo, que o médico é um tomador de risco, né? Então ele tem é da natureza da profissão, enfim. Como é que é o geral aí, pelo menos dessa o brasileiro, ele é o conservador nesse sentido de não tomar risco, e o que eu ganhei eu vou tentar, ainda que tenha um juros, um rendimento menor, enfim, como é que é isso aí?
Isso é um ponto que é bem importante falar assim, sobre a filosofia do risco, porque muitas pessoas, a maioria das pessoas não entende bem o que é o risco que elas estão de fato correndo. Exatamente por causa desse trauma também do passado, a maioria das pessoas tem uma desconfiança muito grande do mercado financeiro. E aí vai muito também do momento de vida, de como ela foi criada, a idade que ela está. A gente vê alguns vieses que são clássicos aqui, sim. Mas a maioria das pessoas é bastante conservadora. E no Brasil, mesmo sendo conservador, você consegue ter uma tranquilidade ali com os investimentos, né? Principalmente em momentos como agora, com juros altos.
Quer falar, né, meu velho? É isso aí. Tá, o paraíso do rentista.
É uma ilusão que as pessoas têm, que é essa de que o dinheiro está rendendo retinho ali e tal. Se você for pegar, por exemplo, a gente estava falando do dólar aqui, se você for pegar o valor real do real em relação ao dólar, que é uma âncora muito mais sólida, a gente tem uma volatilidade ali na renda fixa de 13%, 14% ao ano, na média, que é mais ou menos o tamanho do rendimento que a pessoa está tendo ali no momento bom, né? Então, você está correndo um risco que você não sabe. Né? Você pega ali, pô, em 2000 e...
Ela vai falar assim, você não, mas perdeu, eu tenho FGC. Ela vai falar assim,
20% mas eu tenho, do patrimônio.
É FGC que me garante isso daí, cara.
Pois é, são várias ilusões ali que você cria de segurança. Mas a maioria das pessoas é mais conservadora. E também tem que ser. E aí é muito também atrelado ao planejamento financeiro. Então, o que acontece muito é que a pessoa que ela está acostumada a tomar risco, ela sai tomando risco em todos os lugares. Em vez de montar um portfólio diversificado, não só no mercado financeiro, mas também na vida pessoal. Então você pega um empresário. O cara toma muito risco. Para ser empresário no Brasil tem que ser já muito doido.
Psicopata, né, cara?
Exatamente. Porque, então assim, ele toma muito risco na vida pessoal, toma muito risco no trabalho. E aí quando vai investir, resolve tomar muito risco investindo. Quando ele deveria estar fazendo o contrário. Esse cara, ele deveria ser muito conservador com o dinheiro dele.
É verdade. Aí vai fazer um esporte e faz alpinismo, né?
Exatamente.
Living la vida louca.
Vou correr ultramaratona, né?
É emoção pra todo lado, assim. Mas aí é o que acontece, pô. Esse cara que...
Foi bom.
Esse cara que tá correndo muito risco ali, é dono do restaurante, vem a pandemia, o restaurante fecha, e aí ele vai sacar o dinheiro dele do investimento e a bolsa está caindo 60% e a carteira dele também.
Puta que pariu.
E aí ele tem que vender na baixa para poder comprar. Enquanto isso, o servidor público, que não teve nenhum problema com a renda dele, que não aceita ver volatilidade na carteira dele. Cara, sendo que ele que tem doideira. Um viés ali de longo prazo, que não tem não precisa ter uma reserva
caberia de emergência. Caberia uma pimentinha grande, de risco.
É, mas como que a Rio Claro faz para individualizar isso? Essa é a minha questão, porque assim, eu entendo. Você tem esses cenários, assim. Só que vocês têm uma proposta muito individual, cara. Olhar para cada cliente. Isso é uma coisa que é muito bacana. Como que vocês individualizam isso mesmo? Vocês têm alguma ferramenta que vocês usam? Porque tem uma ideia comportamental nisso tudo também. Sim, sim. Né? Que permeia toda essa conversa, assim. Como que vocês fazem isso?
Toda instituição financeira, quando a gente vai começar a... vai recomendar investimentos ou fazer a gestão, a gente tem que preencher um documento oficial, que é o suitability do cliente, né? Esse documento, ele diz, todo mundo que já investe aí sabe que abriu uma conta na corretora, no banco, você teve que preencher isso, apareceu lá. Se você é conservador, moderado, arrojado...
Você é obrigado a fazer isso, não é?
É obrigado.
Você é obrigado.
É obrigado. Cara, e tem que renovar ainda, né? Tem que renovar.
Mas você consegue montar ali dentro desse questionário, tem algumas perguntas que a gente gosta de fazer, que a gente entende que vê bem como a pessoa se enxerga. Mas a maioria das pessoas usa só isso e fala, eu sou arrojado. Mas isso é como ele se enxerga. Ele se enxerga como uma pessoa arrojada. A gente sempre faz o planejamento, antes de olhar para o mercado financeiro, para investimento, qualquer coisa, planejamento completo e uma anamnese total da vida da pessoa. Então, você é empresário? Beleza. Aí tem um chequezinho ali, cara. Ele não pode correr tanto risco. Sua renda é variável? Você é mais velho ou mais jovem? Mais jovem pode correr mais risco, mais velho deve correr menos. Então, tudo isso a gente vai montando ali e sempre quando a gente apresenta esse planejamento financeiro, a gente mostra os dois. Olha, esse aqui é o seu perfil como você se enxerga e esse aqui é o seu perfil como a gente te enxerga. E a gente vai pegar ali o menor dos dois, que é o que mais importa.
Puta, genial.
Então, o cara não pode estar desconfortável. O dinheiro, para muitas pessoas, gera estresse. Isso é uma coisa que a gente não quer. O nome Rio Claro, até quando a gente construiu, era Rio Claro, a ideia era trazer transparência e tranquilidade. Então a gente acredita que o dinheiro, quanto mais dinheiro você tem, mais tranquilo você tem que estar. É para isso que ele serve. Então não dá para você montar uma carteira agressiva para uma pessoa que é conservadora e forçar isso para ela, que nem algumas pessoas tentam aí. Você tem que aprender que volatilidade. Não.
Mas é porque os caras estão ganhando no produto, por isso que eles tentam fazer isso.
Cara, mas tem muita gente que é vidrada ali, a religião das ações, da criptomoeda. Isso é melhor e qualquer coisa que você fizer diferente é errado. Não é isso.
Os chiitas dos
dois. Exatamente.
Mas eu acho que é muito cassino. É a pessoa que ainda está entrando no cassino.
Eu acho que isso também, cara, tem, assim, pelo menos até antes da pandemia, existia um movimento, pelo menos no mercado de renda variável, que assim, poxa, todo mundo pode entrar. Entre aí, é verdade, tem toda. Mas me parece que douraram a pílula demais, a ponto de, poxa, você mesmo pode fazer a gestão da sua carteira, tal. É verdade, mas, poxa, vocês estudam isso faz 20 anos. Qual é o grau de proficiência que você vai conseguir executar isso? Eu entendo que era um apelo de chamar CPFs para bolsa, sim, e tal, mas a gente teve um puta backlash agora, que quando o cara não está preparado, na primeira variação vai dar dor de estômago, o cara vai pular fora e sai queimando, né, para todo mundo que tem mais ou menos o mesmo entendimento. Olhando em retrospectiva, assim, essa atitude de você, assim, democratizar entre todas as aspas, não deveria ser feita de uma maneira mais pautada nesse apetite ao risco, ou nessa forma de interação via um planejamento financeiro?
Eu acho que se fala muito ali do produto, né? E até as pessoas, quando elas começam a investir, elas vão direto para isso. Então elas vão entender ali, eu quero entender como funcionam ações, como funciona um CDB, como funciona o Tesouro Direto. Mas, assim como qualquer outra atividade, você deveria dar antes um passo atrás e entender como funciona a filosofia, a matemática do investimento, que é onde eu vejo muito esse erro ali, né? Então, o processo de se investir, ele é, sim, muito trabalhoso. E ele vem antes de você escolher os ativos e o nível de risco que você vai ter, né? Inclusive, o nível de risco, se você for plotar um gráfico ali do risco-retorno de uma carteira bem diversificada, ele tem um teto ali que, se você passar, você está sendo ineficiente. Então, se eu estou ali com todo o meu dinheiro sem volatilidade nenhuma, e aí eu adiciono uma pitadinha ali de mais volatilidade, mais risco, eu aumento a minha expectativa de retorno muito. Se eu adiciono mais um pouco, eu aumento mais um pouco, mas acaba que essa curva vai ficando flat ali no final, né? Então, se eu tenho 100% do meu dinheiro em ações, eu estou correndo muito risco sem ter ganho nenhum de expectativa de retorno no futuro. Da mesma, se eu concentro meu dinheiro em qualquer coisa, eu estou começando a correr um risco estrutural que é muito maior do que só a volatilidade do ativo. Então, tudo isso vai entrar dentro dessa análise. Eu posso precisar do dinheiro...
No único segmento, né? Crédito privado, sei lá, o cara... Ah, eu vou ter agora um fundo multimercado, que é, né? Agora, e é tudo... Ah. Aí ele põe todos, diversos fundos no mesmo, né?
Exatamente.
Todos os ovos na mesma cesta, né?
Eu vou te falar que muita gente se jogou de prédio na crise de 29 por causa dessas coisas aí. Não mudou nada, o mundo continua sendo igual, né? As pessoas se matavam, aqueles que estavam no risco estrutural, risco vital... Né? Tinha que botar todo o dinheiro numa ação só. Né?
Para complementar, deixa eu perguntar. Ele falou da diversificação, como você constrói uma carteira equilibrada. Eu quero colocar um passo a mais. E como que você se protege de uma insegurança jurídica, de um lugar que não tem equilíbrio fiscal? Como que você consegue... além do mais, um mundo que hoje geopoliticamente está instável, né? Como que você consegue, além dessa diversificação, se proteger dessas coisas que muitas vezes não estão no nosso controle? Porque o que você está falando, assim, tem uma coisa que está no meu controle, eu sei o que quer, eu vou botar nessa... Como que a gente consegue dar esse outro passo?
É, o jogo do investimento, até o Warren Buffett falava bastante isso, é o jogo do não perder. Nunca perca muito. É, porque para recuperar é muito difícil. E a única coisa que traz segurança de verdade é, como você começou falando, a diversificação. Então, assim, não só a diversificação em classes de ativos, mas em geografias, em jurisdições, em como você constrói, de fato, uma carteira que, se algo der errado, se vier o cisne negro que ninguém espera, um Covid, um problema institucional no país, você tem ali um pé de meia ali, você vai perder uma parte, você nunca vai ficar livre 100% do risco, é impossível, óbvio, mas eu... tenho ali outras coisas que não vão ser afetadas, ou até que é aí a ciência, a parte mais difícil, matemática ali, que é difícil fazer sozinho, que é você entender realmente a correlação que você tem com os ativos. Então, eu tenho um ativo que se beneficia quando o outro ativo vai mal. E se eu vou, ao longo do tempo, eu tenho na carteira esses dois no peso certo, eu vou rebalanceando, a tendência é ir mal e bem, ir mal e bem, né? A economia vai em ondas naturalmente ali. Eu vou ganhando os dois lados e diminuindo o risco da carteira, não só estruturalmente porque eu estou diversificado, mas também questão de volatilidade, porque eu coloquei coisas ali que se cancelam, coloco duas ondas invertidas ali, o gráfico vai ficando mais flat ali, mais tranquilo, mas muitas vezes chega no mesmo lugar, que é a única maneira que você tem no mercado financeiro também de ganhar mais diminuindo o risco, né? Pegando ativos que se correlacionam ali negativamente, montando no peso certo, mas que tem uma expectativa de retorno parecida.
É que nem que a gente falou, que nem petroleiro. Os petroleiros modernos hoje em dia construídos, eles funcionam com compartimentos. Porque se der problema e um encher de água, o negócio não afunda. É a mesma coisa setorizar. Eu acho legal porque se der fundo ele perdeu flutuabilidade. E porque ele perdeu, porque ele não está balanceado, virou de um lado, adernou de um lado, adernou do outro. E aí ele afunda. É a mesma coisa com investimento, né? Você tem compartimentos, não, e você tem que manter flutuando. Não perca, não afunda. Você pode, não precisa voar, mas não pode afundar, né?
Mas esse acesso de... Você falou da parte geográfica, de você não estar com todo o capital no Brasil, por exemplo. Isso é uma coisa que é mais simples de fazer hoje. Vocês trabalham com isso, obviamente, individualmente, para quem precisa, uhum, para quem não precisa. Como que funciona isso?
Isso é muito mais fácil hoje, assim, principalmente, não só hoje mesmo, assim, tipo, de 2 anos para cá ficou muito mais fácil. Realmente era muito difícil para o brasileiro antes, principalmente para o brasileiro, pessoa física, médio ali, conseguir investir no exterior, tinha muito custo, era muito difícil o acesso, mas hoje democratizou muito, assim, então é muito fácil, você abre aqui uma conta numa corretora, até os grandes bancos agora tem, né, o Itaú, Santander, todo mundo ali já comprou uma empresa, uma corretora lá fora, abriu uma conta em dólar para quem vai viajar, para quem vai investir, então está muito mais fácil. Mas é muito também, não pode cair, agora vou começar a investir lá fora tudo. Uma coisa que é muito importante é a gente, como eu falei, dar um passo atrás e pensar na filosofia, definir teses de investimento e para que eu estou investindo, para também não evitar os vieses, né? Porque é um problema muito sério é que o ser humano ele é extremamente ineficiente nos investimentos. Então, se você não tiver um plano claro de como você vai investir, você vai sim cometer muitos erros, por mais que você
se ache bem. Isso é cientificamente provado, né? Os velhinhos lá já contam isso, né?
Exatamente. Economia comportamental agora deu até o prêmio Nobel ali. Antes o pessoal falava que o mercado era eficiente, o mercado nada mais é do que um monte de gente junto ali negociando, mas ele não é. As pessoas não são eficientes na tomada de decisão. E para você tomar decisões mais racionais, a única maneira é você criar armadilhas para a sua irracionalidade, ali, definindo teses claras do que você tem que fazer em cada situação. Então, se a bolsa cair, não é porque eu vou comprar mais no feeling, ali, eu acho que agora está na hora, porque você não vai achar, você vai desesperar, você vai ficar com medo. Mas você fala, olha, eu tenho
mini
que
mini índice, não é bom? Mini índice, não é bom? Me falaram que mini índice era bom pra caralho, velho.
Mini dólar, velho.
Porra, velho, entrei nessa porra, não é legal? Mini índice, porra.
Day trade, velho. Entrei uma de day trade aí, não ficou bom?
Não, mini índice, irmão.
Vamos dormir com os contratos aí.
Duzentinho.
Tá doido.
Eu volto na ideia de cassino, eu só tava voltando nisso. É a ideia de cassino, é o mercado nesse sentido, é cassino. Tem muita gente que vê assim. Pensa os caras que jogam pôquer, a mesma coisa. É a mesma coisa, são riscos que você toma para tentar chegar.
O pôquer, eu acho que foi uma das coisas que mais me ensinou, assim, como tomar decisões inteligentes, assim, na vida. Quando você aprende ali o conceito da probabilidade, eu tenho que correr esse risco, qual risco que eu estou correndo, quanto que tem que ter.
É isso.
Eu recomendo ali para quem gosta. Estudar a filosofia do pôquer ajuda você a tomar decisões em todas as áreas da vida, nos investimentos principalmente. Mas até voltando um pouco na questão do investimento internacional, é importante exatamente pensar no seu planejamento financeiro, né? Então eu falo assim, olha, se você tem objetivos em reais, aí eu quero comprar um apartamento, eu quero comprar, pagar a faculdade do meu filho aqui em São Paulo, eu tenho que ter mais dinheiro em reais, e aí, dado o planejamento financeiro, eu vou construindo essa política de investimentos que vai ter mais Brasil. Mas se você colocar Brasil no mercado financeiro mundial, é 0,6% da Bolsa Brasileira, 0,6% da Bolsa Mundial.
Assim, é, série, pegar, C, é, série C.
É algo insignificante ali. Então, se você for pensar, pô, vou chegar para um inglês e falar, cara, tenho todo meu dinheiro no Brasil. Ele vai falar, o que você sabe do Brasil que ninguém mais sabe? Porque ninguém vai fazer isso, que loucura. É como se a gente chegasse aqui, pô, peguei todo meu dinheiro e investi na Índia. Pô, por que você investiu na Índia? Ninguém aqui está investindo na Índia. Não, mas a Índia é o país futuro, está crescendo, tá, mas você vai pegar todo o seu dinheiro e colocar lá? É, mas você não pega todo o seu dinheiro e coloca no Brasil, talvez a Índia seja até mais seguro. Mas... É tirar o home bias, né? O viés de investir em casa. Então, o que eu falo sempre? Assim, você tem que ter a sua reserva de emergência aqui, porque você vive aqui, você tem os custos aqui, você tem os seus objetivos aqui, mas cada vez que você vai crescendo mais você vai tendo de patrimônio. Então, lá, se eu tenho R$1 milhão, eu quero comprar um apartamento de R$1,5 milhão e tal, vou deixar, pô, mas eu já vou começar a colocar um pé lá fora, vou deixar 10%, 20% da minha carteira lá fora. Pô, eu tenho R$10 milhões, cara, manda 60% lá para fora. Eu tenho R$1 bilhão, cara, deixa só o que você vai gastar aqui, 99% lá fora, não faz sentido.
É muito mais estável, previsível, vamos chamar assim.
E não é só isso, assim, você vai ter ali, quando você pega, você vai colocar num lugar que tem uma segurança jurídica muito maior, mas ali é só onde está custodiado. Quando você for comprar, você vai comprar o mundo inteiro. Você não vai também só investir em bolsa americana.
Sim.
Você vai investir em bolsa mundial, você vai investir em real estate do mundo inteiro, você vai investir em renda fixa do mundo inteiro. Então, se der problema num lugar ou no outro, você vai perder 1%, 2% e tal, mas tá tranquilo. E principalmente quando o patrimônio vai crescendo também, né, ele começa a ser um jogo muito mais de preservar aquele patrimônio para o longo prazo do que realmente ganhar muito dinheiro com aquilo ali. Se eu tenho R$10 mil, quero transformar em 20, beleza, vai lá, corre o risco, faz. Se você perder os 10 mil, você se vira, não vai destruir sua vida. Agora, você juntou ali a vida inteira alguns milhões, que é a sua aposentadoria, a sua independência financeira, não tem por que você ficar tentando duplicar aquilo ali no mercado financeiro. Inclusive, o mercado financeiro tem que ser a parte mais segura das suas aventuras financeiras, né? Ele é o mais estável, mais tranquilo e mais previsível também, embora muita gente tenha dificuldade de ver isso, mas é o mais fácil também, né? Porque você fica ali deitado no sofá e está acontecendo.
Você tem percebido esse êxodo de dinheiro... para investimento para fora, exatamente com essa ideia de que muito pelo momento, por tudo, porque o que você está dizendo é o seguinte, meu, você construiu um patrimônio, Primeira coisa, primeira coisa que você tem que fazer é garantir a permanência desse patrimônio. E o lugar melhor para você fazer isso é onde você tem uma moeda forte, onde você tem um banco central.
Rule of law.
Exatamente, tem segurança jurídica. Você percebeu que recentemente essa curva, esse êxodo monetário tem acontecido?
É, principalmente para quem investe há mais tempo, isso vem sendo gradual, né? Principalmente agora que vai ficando mais fácil. Não só investir diretamente lá fora, como tem muita coisa aqui dentro que eu consigo investir que é dolarizada, que são ativos atrelados a investimentos lá fora. E se você pegar ali, desde que o Cristo decolou lá na The Economist, até ele dar a pirueta, quem investe desde aquela época sofreu muito, né? É até triste isso, se você começar a comparar quem já tinha dinheiro lá, já tinha investimento lá, com quem tem em real, né? Você pega, pô, quanto valia o seu imóvel em dólares em 2011... Isso. E quanto ele vale hoje, assim, você fica deprimido. Então, quem sentiu isso na pele, que acompanhou, hoje, pô, tá, agora tá fácil, eu vou mandar o máximo possível lá para fora. E tá realmente muito mais fácil também. E é aquela questão, né? Depois você sai desse viés de investir em casa, você começa a olhar de fora, você fala, cara, se eu, em algum momento, achar que o Brasil vai decolar de novo, eu consigo lá na minha corretora no exterior comprar ativos brasileiros também.
Em dólar.
Exatamente. Eu posso comprar título público brasileiro que paga juros em dólar. Estava pagando agora quase 7% ao ano em dólar com a mesma segurança do Tesouro Direto aqui. Então, e uma moeda muito mais forte, com uma tranquilidade jurídica, se acontecer algum problema aqui. Agora a lei mudou um pouco, né? Vai ficar um pouco pior a tributação, mas também ficou um pouco mais eficiente, porque você não precisa... a tributação lá e aqui é igual, então uma coisa a menos para você ficar tomando decisão. Eu decidi onde que vai ser e vou pagar imposto de toda forma se você ficar aqui, mas se você quiser tirar a sua residência brasileira depois, você vai escolher onde que você vai pagar imposto com muita facilidade, porque o dinheiro já está lá também.
Genial. Deixa eu fazer uma pergunta do Bruno, que é o nosso apoiador. Bruno Arantes, ele pergunta assim, meio abstrato, um pouco mais, mas assim, como que vocês avaliam na hora de, por exemplo, do mercado de renda variável, como que você consegue avaliar o que é uma boa ou uma má empresa para que você vá colocar seu dinheiro? Tá falando de ações, basicamente, mas como que vocês avaliam isso na Rio Claro?
Isso é um ponto que, assim, existe um milhão de teorias diferentes, né? Então não dá para você falar isso aqui é bom, isso aqui é ruim. O que eu tenho que fazer é definir uma metodologia e uma tese de cada ativo que você vai investir. E aí não vale só para empresas, para ações, para renda fixa, para fundos. Então é assim, olha, eu vou investir, e aí que é o grande segredo, assim, que ninguém faz sozinho na pessoa física, é você definir uma tese de investimento para cada ativo. Então você vai escrever no papel, olha, eu estou procurando empresas que pagam bons dividendos, ou empresas que vão fazer isso. Então eu vou analisar esse pool de empresas aqui. Eu vou analisar essas métricas aqui. Nunca vai ter o certo, 100% certo, senão era muito fácil, né? Então, definir essa metodologia, ok, eu vou estar comprado nessa empresa enquanto essas premissas forem verdadeiras. Se essas premissas forem mudarem de alguma forma, ou eu vou diminuir o peso dela na minha carteira, ou eu vou aumentar, ou eu vou sair. Mas isso está anotado antes de você colocar o dinheiro lá, porque depois que você colocou o dinheiro lá, a emoção começa a tomar conta, né?
Você tem um lucro no celular de determinada ação, você quer realizar aquele lucro e você perde uma valorização que era...
Exatamente, isso é um dos viés que mais acontece ali dentro do mercado, né? Se caiu muito, o cara segura porque ele acha que aquela ação tem que devolver, que aí também é uma coisa que não faz sentido. Eu tenho que todo dia olhar para a minha carteira como se aquilo ali fosse dinheiro. Se aquele ativo ali não faz mais sentido ou tem outro melhor, eu troco. E se eu tenho lucro, eu quero colocar no bolso logo. Então acaba que a pessoa segura as perdas e vende os lucros, e aí no final ela está sempre perdendo mais do que ganhando, quando deveria estar fazendo o contrário. Mas o grande ponto é exatamente você ter um peso ali, uma tese clara e ir montando, né? Aí é claro, só foi... Dá para ensinar valuation, etc, tudo. Aqui é um longo caminho que muitas vezes é simplificado demais também. A maioria das pessoas ali, o pessoal quer vender curso, quer entender e tal, o pessoal entende muito, mas parece simples. É o efeito Dunning-Kruger, né? Que é o... Você, quando arranha ali, parece que aprendeu tudo, que realmente vamos lá, mas quando você arranha mais um pouco, tenta se aprofundar e você vê que o buraco é muito mais embaixo, tem muita coisa para aprender. Inclusive a gente recomenda e faz, cara, tente delegar e entender, olha, quem realmente é bom naquilo, quem realmente tem um histórico. Então, assim, vou investir em ações, cara. Não tenta achar que você vai bater o mercado sozinho em casa. Investe num ETF, investe num fundo de investimento. É legal estudar, é um exercício muito bom, você vai aprender muito. Pô, gostei de uma empresa, tava fazendo uma aposta, mas não faz um estudo ali, que nem muita gente fez. Fala, pô, Magazine Luiza é o futuro, vou investir tudo em Magazine Luiza, colocar 50% da minha carteira que eu vou ficar rico, porque eu fiz aqui, aprendi no YouTube e tal. Cara, não faça isso. Toma muito cuidado e no grosso ali, principalmente se tiver um patrimônio maior, algo que você não pode perder, estuda muito bem ali como você vai colocar, como você vai diversificar e quem está te orientando, quem são os profissionais de fato que estão ali
e tem aquelas, isso com você. Aquela dúvida, né, da gestão ativa e gestão passiva, né, e que a possível vantagem dessa gestão ativa só pode ser conquistada por um longo período, né, sobre um longo período e com você se dedicando ou especializado naquelas empresas ali, né, enfim.
Warren Buffett, que foi citado aqui.
O Value Investing, né?
O oráculo de Omaha, Warren Buffett, que foi citado aqui, tem uma frase fantástica que fala o seguinte: os mercados podem permanecer irracionais por mais tempo do que você pode permanecer solvente. Então ele vai te ganhar, ele vai quebrar a sua banca se você for jogar contra ele nesse sentido. De novo, é a ideia do cassino, né? Hoje eu quebro a banca.
Que é a ideia do comportamento.
É a ideia do comportamento.
Você não foge disso no final.
Porque,
né,
é uma atividade humana, não é uma atividade matemática.
Adam Smith, pô.
É, exatamente.
Ray Dalio pra gente, né?
Ray Dalio, esse cara tem. É uma atividade humana, não é uma atividade matemática. Basta lembrar que o próprio Karl Menger, quando quebra na Revolução
Austríaca,
ele coloca como o valor das coisas vai perdendo, o valor vai diminuindo para as pessoas que consomem aquilo. Já é uma ideia de um perspectivismo humano, não é?
Utilidade marginal decrescente.
A revolução marginalista, obrigado. Aquilo vai diminuindo de valor ao longo do tempo. Então, é porque é uma atividade humana, porque é o valor para a pessoa, não o valor da coisa em si, o valor abstrato, é platônico daquilo, né?
Então, eu acho que é importante entender isso, né? Porque a visão do longo prazo, eu vou me aposentar daqui a 20 anos, é muito difícil para a nossa mente, né? Mas
você
está
jovem, 20 anos? Tô brincando.
Mas assim, é difícil visualizar isso na nossa frente. Sim. Pô, eu vou ficar aqui de longo prazo, vou segurar essa ação que está caindo por 5 anos, porque eu continuo na minha tese falando que é para eu segurar. É muito difícil fazer isso.
Então, e o desgraça um olhando lá no aplicativo, todo dia.
E o dinheiro está nisso, não é? O dinheiro não está em estudar muito ação e aprender a escolher a empresa certa.
Acertar o cu da foca, né?
Cada vez se comportar melhor e evitar esses vieses errados, essas decisões erradas que você vai tomando.
Você vê, essa fica claro para mim. Deixa de ser uma aposta. Por isso que eu estou voltando toda a aplicação. Genial. Deixa de ser uma aposta. Passa a ser um plano. Quando você tem um plano, você não é uma aposta. Um plano é algo bem pensado, que você considera que coisas vão dar certo, coisas vão dar errado, e vê estruturalmente o que você vai fazer. Uma aposta é se você está lá ou não está, compra ou não compra, vai dar ou desce, é pontual, é cassino. Esse é o planejamento que a Rio Claro oferece. Adorei a origem do nome Rio Claro. Depois você falou Rio Claro, imaginei o Rio Claro, eu fiquei muito.
E eu gostei disso e veio na minha cabeça assim: existe uma revisão desse plano?
Eu ia perguntar claro. Também, assim, de quanto em quanto tempo rever o portfólio, né?
Porque não digo só o portfólio, mas o plano em si, né? É isso mesmo. Às vezes o cara separa.
Sim.
Às vezes a vida é isso, né?
O filho quer estudar fora, você quer mandar o filho para
fora.
É isso,
é isso.
Eu tô comprado em Brasil porque eu vou ficar aqui e aí fica um moleque vai estudar fora. E aí, se você não planejar isso, como é que você custeia a universidade lá? Não dá para, né?
O certo é você fazer uma revisão gradual e constante, né? A gente tem uma política de conversar, fazer uma conversa mais profunda de 3 em 3 meses. É o ideal, mas com o tempo vai se passando mais, etc. Então, primeiro é rever o plano, como você falou, o plano da sua vida ainda é o mesmo. Os valores ainda são o mesmo. Então, tem um termo que usam lá fora que é o rolling forecast, que é você ir fazendo previsões recorrentes. Então, mais importante do que ver a inflação é perguntar para você quanto você está gastando agora. Ah, hoje eu estou me planejando para me aposentar com 5 mil, porque é o que eu gasto hoje, 5 mil. Passou 2 anos, pô, agora eu tô gastando 7, então vamos atualizar. Mas provavelmente sua renda aumentou também, agora eu tô gastando 10. Não, agora eu preciso de 15. Então, a inflação pode ter ido mais alto, mais baixo, mas a sua inflação da sua vida é a que importa. Então, agora eu tô montando ali a minha perspectiva, e aí eu vou ajustando esse plano sempre aos poucos. Ah, o objetivo era comprar um apartamento, agora não é mais. Ah, desisti, me divorciei, agora eu quero continuar de aluguel, quero comprar uma lancha. Né? Então, é entender assim, pô, é entender para que serve isso e como que eu vou ajustando esse plano. E o resto é as teses, é exatamente ir atualizando essas teses. Eu tenho uma tese de que os juros vai cair, e aí por causa disso eu estou comprando tal e tal ativo. E aí vem o Jerome Powell lá nos Estados Unidos e fala, cara, não vai cair mais, eu vou é subir esse negócio. E aí, pô, tem umas teses ali que a gente vai ter que rever. Aí a gente vai mudar o peso do ativo na carteira, a gente vai mudar o tipo de ativo, vai sair. Ou então, eu tinha uma tese de que tal empresa era uma boa empresa, mas aí saiu um dado novo, tinha uma fraude, pô, a tese caiu por baixo, arranca isso aqui da carteira. Ah, mas caiu muito, vou vender. Cara, a tese era essa. A tese é de que ela era boa, agora ela é ruim. Então acabou, tira e coloca outra coisa no lugar. Então é entender bem ali o...
A frase, porque, né, se você mantém comprado, por exemplo, você tem uma valorização de um ativo, você mantém esse ativo comprado na tua carteira, ele teve um crescimento, aí pô, foi bem, aí você está tá supondo que no ano seguinte ou no período ele vai criar oportunidades de mercado, de ação, para poder crescer naquela mesma velocidade que te gerou aquele lucro. Então, assim, você está apostando numa empresa que com um potencial de crescimento e geração de receita constante, o que é impensável no mercado. Sim, claro. Real.
O filósofo Mike Tyson. Uma frase do filósofo Mike Tyson.
Agora fiquei curioso.
Todo mundo na vida tem um plano. Até a hora que você toma um soco na cara. Cara, isso é filosofia pura. Isso é filosofia pura, cara. Puta filósofo, que é isso que o Caio acabou de falar. Pô, meu plano é isso. Até a hora do soco na cara, velho. E todo mundo leva. Então, é isso. Acho fundamental saber fazer isso, né?
Exatamente.
Filósofo. Foi muito bom.
A hora que começa a briga ali é outra história.
Exato.
Da hora, genial. Cara, uma outra curiosidade que eu tenho. Quando os caras procuram vocês, você montar esse planejamento financeiro inicial aí, como que funciona isso na prática? O cara tem uma conversa com um cara específico, isso vai para algum lugar, aí vocês dizem como que isso funciona? Curiosidade.
Eu vou contar bastidores.
Isso, qual que é o bastidor? Porque o cara que tá. Ele fala assim, eu entendo, beleza, mas como que vocês fazem isso, né? Me interessa, como vocês chegam nessa conclusão?
A gente tenta lá, inclusive, levar, ensinar numa primeira reunião ali. A gente vai sentar, vai conversar, vai entender da sua vida, tem um roteiro de entrevista ali. A maioria das pessoas não tem uma meta clara do que quer fazer, então a gente vai sentar e pensar, às vezes vai voltar, dar o dever de casa aqui, ó, vai para casa e pensa nisso, faz, vê quanto você está gastando, vê quanto que custa. Porque a maioria das pessoas fala, o que você quer? Eu quero comprar um apartamento. E quanto custa esse apartamento? Não sei, não olhei. Quero comprar daqui a quanto tempo? Pô, quando der, né? Aí você não tem uma meta. Então vamos transformar isso numa meta juntos, tá? Montei isso aqui. Ah, beleza, gostou do trabalho, vamos começar. A gente vai pegar tudo isso. Você tem a empresa, como é que funciona? Você tem a equipe técnica, que é a parte dos nerds ali, que estão acompanhando o mercado o tempo todo, e tem os planejadores financeiros, que é quem atende e conversa, né? O planejador financeiro que montou toda essa entrevista, ele vai sentar com a equipe técnica, vai entender muito bem o perfil, entender as soluções que servem para aquela pessoa, montar esse planejamento, e aí vem uma outra reunião, que é a apresentação desse planejamento. Então, montei tudo isso, né? Trouxe ali, vou apresentar detalhadamente, aí normalmente é uma reunião mais longa, entender tudo, deixar, garantir que está tudo claro. E aí depois, se precisar mudar alguma coisa ou não, às vezes tem alguma coisa que aparece ali, que surge, que a gente tem que fazer algum ajuste, é levar isso de volta, e aí você monta ali a política de investimento ali, que tem toda uma automação, um sistema para... garantir que aquilo ali está sendo seguido, que basicamente é quais são os ativos que vai ter na carteira daquela pessoa e qual o percentual deles dentro dessa carteira. Um grande segredo ali para você manter o risco da carteira e ganhar e aumentar o retorno, né, é esse rebalanceamento ativo constante, né? Então, dadas as teses se mantendo a mesma, aqueles ativos vão começar a se mover, alguns vão cair, alguns vão subir. Eu vou comprar mais daquilo que caiu e vender um pouquinho daquilo que subiu. Ou se a pessoa está aportando e colocando dinheiro todo mês, eu vou comprar mais daquele que caiu sem comprar aquele que subiu, para manter os percentuais no lugar certo. E aí eu mantenho o risco da carteira e, ao mesmo tempo que sem tentar prever o futuro, né? Uma coisa que todo mundo acha que é o analista, ele está tentando prever o futuro ali, mas o futuro é completamente previsível. Eu estou comprando na baixa, vendendo na alta. Ao longo das altas eu estou vendendo, ao longo das baixas eu estou comprando, porque eu estou mantendo ali os percentuais da carteira. Então, na prática, é isso, né? E você vai ter a equipe técnica ali, a mesa de operações, que fica fazendo essas operações para todos os clientes, e o planejador, que tem que estar ali na ponte, entendendo o que a mesa de operações está fazendo, explicando para o cliente, entendendo as mudanças no planejamento do cliente e trazendo de volta para a equipe técnica e dentro dele para solucionar ali aquelas mudanças e ver se elas vão impactar nessa política de investimentos ou não.
Cara, é muito longo prazo mesmo, né?
É, investir no curto prazo é como a gente estava falando aqui, né? Apostas.
Eu digo assim, do ponto de vista de, cara, é um segmento para a vida. Exatamente. Na verdade.
É uma coisa que casa com o teu cliente.
É, né? Isso que é aí que eu queria chegar. Eu acho que é uma coisa que é tanta baixa preferência temporal que a gente estava falando lá no começo, que é uma coisa que, meu, você vai ter um companheiro.
Eu vou te
que,
falar
que te ensina de finanças para a vida inteira, velho.
Eu vou te falar que esse mercado está muito próximo do mercado de seguros, de certa forma. Porque você tem uma estratificação de seguro, quanto você vai pagar, qual que é o prêmio, qual que é o que você tem, a franquia, como é que funciona isso, por quanto tempo vai ser. Existe um planejamento de longo prazo. E o seguro, da mesma forma, é o dinheiro que você gasta para não acessá-lo. Né? De novo, abaixo a preferência temporal. Você vai investindo, mas para não mexer, não é investir para pegar. Baixíssima preferência temporal, acho que tem.
É, e o seguro faz parte desse planejamento, né? Ele tem que estar dimensionado em relação ao planejamento. Não adianta eu falar de seguros sem entender o resto, né? O cara fala, ah, você precisa de um seguro, então, mas eu não sei quanto dinheiro a pessoa tem, qual é o objetivo dela, para que serve, então, não tem como você indicar um seguro. O seguro, ele está amarrado, tem que estar amarrado com todo esse projeto para você ter um seguro eficiente, porque o que você quer no seguro é gastar o mínimo possível, porque você não vai usar ele. Tomara.
Amém.
É, mas você tem que estar protegido para se, infelizmente, você precisar usar.
Ninguém espera, mas vai sempre chegar uma hora que você vai precisar, meu velho. Tem que estar protegido, eu acho. Ainda mais num país como o Brasil. Deixa eu te perguntar uma coisa que também o pessoal tá cobrando aqui. Como que você vê, em termos gerais, a economia brasileira pro ano que vem? Tem muita preocupação no nosso grupo, a galera que segue a gente, com cara, você acabou com o teto de gastos, você esquece qualquer tipo de ordem fiscal, qualquer coisa.
A preocupação é quando você tem um socialista na tesouraria.
É.
Qualquer um tem que ter essa preocupação.
Como eles estão tá vindo aqui, tá perguntando, como que você vê o Brasil economicamente pro ano que vem?
É, eu acho que isso é um ponto que também tem muita poluição ali de... A gente está olhando muito micro, mas o Brasil é muito grande, né? A gente nunca vai ser melhor do mundo, não está fazendo nada para isso. Mas também destruir tudo é muito difícil. E o que a gente vê historicamente ali é o quê? É você quebra, reforma um pouquinho, cresce de novo, reforma um pouquinho, cresce de novo... É, por mais que tenha muita gente puxando para trás, você tem ali 200 milhões de pessoas que automaticamente elas tentando melhorar a vida delas, elas empurram essa máquina para frente. Então...
A mão invisível.
Exatamente. Então, assim, tem que entender isso, né? Grandes países têm uma resiliência ali muito maior do que... Pô, a gente não vai virar Venezuela porque a gente é muito maior que a Venezuela e para a gente chegar lá, a gente vai demorar muito mais tempo do que a Venezuela demorou. E no momento econômico, tem coisas macro que a gente... Uma coisa que a gente vê muito é que o brasileiro, a gente geograficamente e nas notícias também, a gente está meio isolado, né? O pessoal não está entendendo direito como que é o macro. Hoje mesmo a Bolsa bateu o recorde histórico, né, de pontos. Aí o pessoal fala, pô, é por causa do governo, porque não tem nada a ver com o governo. É os juros dos Estados Unidos que caiu, é a Bolsa Americana que subiu. Mais uma vez, e a gente está seguindo a mesma coisa que está acontecendo no mundo. E quando você olha para o mundo, a gente está meio que ganhando de WO em alguns pontos, no nosso nicho, né? Então você pega ali quem vai investir no Brasil, investir em Rússia, investir em China, investir em Índia, investir... Pô, a Rússia está proibida de investir, para esse dinheiro tem que ir para algum lugar. É, a China, o pessoal está tirando dinheiro de lá, esse dinheiro tem que ir para algum lugar.
Porque é a carteira desses megafundos, né? Então é países emergentes, tipo, o Brasil entra nesse grupo, então ele vai diversificar aquilo ali, bloqueou uma caixinha, ele vai diversificar em outra.
É, exatamente, é a tese de investimento que ele tem. Eu preciso ter 5% do meu fundo em países emergentes. Se acontecer um monte de merda aqui agora, tá, eu vou diminuir para 4%, ou eu vou tirar aquele 1% de Rússia e levar para outro lugar. Ah, vou colocar um pouquinho no México, mas o México não comporta o tanto de dinheiro, então vou ter que colocar um pouco no Brasil. Aí vem dinheiro e cai aqui. E é o que a gente viu, o dólar caindo, é isso. Pô, tem que colocar dinheiro em algum lugar. Ah, tem Brasil ali, Brasil está cheio de problema, nunca deixou de ter, mas não tem guerra, não tem, assim, não tem algo eminente de ruim de acontecer. Tem algumas coisas que parecem que passam aos poucos, mas quando você olha de fora, pô, a reforma tributária, pô, poderia ser muito melhor? Poderia, mas aconteceu. As reformas que aconteceram lá no antes, né, no
Temer,
pô, aquilo ali foi uma transformação, assim, só acontece no desespero, mas quando que você pegar os políticos, se reunirem ali e falarem que não vai ter político na Petrobras?
Vamos todo mundo trabalhar agora.
É. Então, assim, porra, é só no desespero. Então, assim, vai gradualmente no momento de bonança, que foi o que aconteceu. A gente vai minando o nosso crescimento, depois quando der um pepino de novo, aparece a oportunidade no mercado, mas depois a gente arruma um pouquinho, aí volta, e é isso.
A teoria do esganando o cara.
É, e vai soltando
vai esganando. Quando tá acabando, o cara vai morrer, o cara solta. Daquela respirada, aí acontece um negócio. Né? Que beleza.
E outra, né? As empresas brasileiras, tem várias empresas brasileiras que são players internacionais. Então o cara tá investindo, a tese dele também passa para a construção do portfólio naquela área que ele quer investir ali, infraestrutura.
E agora o Odebrecht vai voltar a construir para nós na África. Coisa boa, bicho.
É, o Brasil, pô, vai emprestar dinheiro.
Tá sobrando aqui, bicho. Falta saneamento. Todo mundo tem saneamento básico.
A Rio Claro deu uma consultoria em Brasília lá. Jesus, cara, os caras ganharam tanto dinheiro que agora estão emprestando, velho.
Que dureza que é ser brasileiro, bicho. Fechando déficit. O que vão fazer com o dinheiro? Bota na África, bota em outros países, bicho. Bota o Odebrecht para construir. Nossa, que maravilha esse país. Não corremos o menor risco de dar certo, bicho. Frase do maior liberal brasileiro.
Bob Fields.
Roberto de Campos. Mas
dito tudo isso, eu acho que assim, você pegar, cara, o norte, assim, o que é que dita o mercado financeiro do Brasil e no mundo? O juros está caindo. Então, se a gente vai ter um ano de juros caindo e ele vai cair, pode ser que depois a gente tenha o que está se plantando hoje, talvez gere inflação daqui a 3, 4, 5 anos. E aí os juros vai subir de novo. Mas no ano que vem, que foi a pergunta que eles fizeram, tende a ser um ano muito bom, porque o juros está caindo. E, política, o que fizerem de besteira agora, a gente vai pagar daqui a muito tempo. Que é a pior coisa que aparece no jornal, né? Pô, aí agora você vai ver o tweet do pessoal que está há um ano no governo falando que, viu, o mercado financeiro é bom porque a bolsa está batendo recorde. Cara, a bolsa está batendo recorde agora porque o juros está caindo, porque a inflação foi controlada com juros altos que está ali desde 2021, 2022. Então é entender ali o que vai acontecer e o que foi plantado lá atrás é o que a gente está colhendo agora, e o que a gente plantar agora a gente vai colher daqui a mais tempo, né? Então,
você acha que vai ter de novo essa entrada de... Isso acontece, né? Nesses momentos de pessoas voltando para a bolsa, para renda variável, para outros tipos de ativos, tomando mais risco, uma vez que o juros está caindo, tipo criptomoeda, que a gente ainda não falou aqui, né? Tomando esse tipo de risco para variar a sua carteira, dado que o juro está caindo. Ou essa variação, você acha que não vai ser suficiente para empurrar o cara para fora da renda fixa?
É muito importante entender um ponto assim que tem. Quando você vê no jornal, né, os juros caiu, as pessoas começaram a subir, as pessoas começaram a investir mais em renda fixa e sair da bolsa. Isso é um movimento que acontece. A pessoa física, ela ainda representa pouco do mercado e ela normalmente está fazendo besteira. Se você quiser fazer o contrário do que na média a pessoa física está fazendo, normalmente você vai ganhar mais dinheiro. Você pegar ali os gráficos...
Isso é muito bom. Isso é a coisa mais louca que tem.
Então você pega o gráfico de fluxo ali da bolsa, né? Capital estrangeiro está entrando. compra junto com ele. Capital Estrangeiro tá saindo, compra, vende junto com ele.
Saiu no Economist, vende tudo.
É, pô, é. É pula fora. Bolsa, bateu recorde de CPF na bolsa, vende tudo.
Vende tudo.
Vende tudo, vende tudo. Ah,
Cristo decolando, tá, pula fora.
Acabou, bolsa acabou, o negócio é renda fixa, cara, compra bolsa. Então é exatamente isso.
Mas,
mas é importante entender que o papel dos juros não é isso, né? Não é as pessoas fugindo dentro, né? Porque os juros, ele muda o capital livre de risco. Então, se eu estou com juros de 12, eu monto uma carteira fácil ali que eu vou ganhar 14, 15, não tem, eu não vou abrir uma empresa e nem vou investir numa empresa para ganhar 20. Sim. É, eu tenho que ganhar 40. Como é que eu faço uma ação me pagar 40% ao ano? Eu desvalorizo ela. Então, eu só vou comprar se for para ela pagar 40. A empresa continua igual, então eu não vou pagar mais 20, vou ter que pagar 15 na ação para poder aumentar esse retorno esperado. Ah, os juros caiu, pô, não tem mais aquele retorno fácil. Então eu aceito ganhar 15 naquela ação. Ou seja, ela vai voltar lá dos 15 para os 20. A matemática que eu falei está toda errada, mas só para ter uma ideia, ela vai subir de valor. Né? Então é basicamente isso, é só eu mudar no meu modelo matemático ali o valor intrínseco daquilo ali, dado que o risco que eu aceito correr para ter um retorno menor, porque o juros está mais baixo.
Isso vai guiar a sua entrada e saída de cada ativo.
Então, quando os juros caem, a tendência é todos os outros ativos se valorizarem. Uhum. É, porque eu estou mudando os parâmetros da conta que eu faço para ver se algo está barato ou está caro.
A galera que procura vocês, no geral, eles estão pensando mais em investir no planejamento financeiro em si? Isso é uma coisa que veio na minha cabeça. Ou eles estão pensando de investimento de uma forma geral? O que vocês estão fazendo é meio que uma mudança cultural mesmo, entendeu? Porque o cara, ele chega com uma expectativa. E aí depois, numa primeira conversa, ele fala, opa, calma aí. Não, eu acho que eu tô mirando a coisa errada. Não... Como que é isso? Porque a minha impressão é que a galera pensa, não, como que eu vou investir meu dinheiro? E não como eu vou me planejar, planejar minha vida financeira, entendeu? Como que é isso?
É isso mesmo, você fala. Assim, a maioria das pessoas, pô, juntei um dinheiro aqui, tô agoniado, eu quero saber como é que investe. Mas ele está só, assim, é o básico, né? Ele não entende que aquilo ali é uma coisa que permeia tanto a vida, né? Depois dessa conversa, pô, eu não sabia que era tão legal assim, que tem tanta coisa que dá para a gente fazer, como que funciona. E até muda muito ao longo, até clientes que a gente tem há mais tempo, né? Às vezes aquele cara que ele é mais técnico, bona e meia, que ele chegou ali, não, eu quero aumentar a rentabilidade da minha carteira, mas aí com o tempo a gente vai, acaba que a gente deixa de conversar tanto sobre... É, o pormenor se rendeu mais 0,1 a 0,2 a mais esse mês para conversar sobre, pô, meu filho nasceu, me ajuda aqui a planejar, minha meta mudou, eu estou pensando em fazer isso, estou pensando que é a principal pergunta, que é o principal conversa que você tem que ter para realmente ter um retorno, que vale muito mais, né? Eu ganhar mais 0,1, mais 0,2 vai fazer uma diferença gigantesca no longo prazo. Mas eu tomar uma decisão certa ou errada no meio desse caminho vai dar um retorno milhares de vezes maior. É, às vezes é uma pequena decisão que você vai tomar certa aqui que vai valer milhões e milhões de dinheiro que você vai ganhar mais ou que você vai deixar de ganhar na sua vida pessoal. É, alguma furada que você ia entrar, que você deixa de entrar, que poderia destruir todo o seu patrimônio. Você pega ali, a maioria das pessoas toma grandes decisões com o mesmo tempo que você toma pequenas, né? Eu vou comprar decidi que eu vou comprar um carro. Aí o cara vai lá e compra um carro em uma semana, da mesma forma que ele estava comprando um sapato. O apartamento, não, vou comprar, achei bonito, é um dos meus sonhos, tá, vou pagar 500 mil a mais. Aí ferrou, o cara está endividado, não fez a conta direito, ele vai ter anos de perda de qualidade de vida dele ali por causa de uma decisãozinha que é muito mais importante se ele vai investir num CDB que paga 105% ou 106% CDI.
Exato.
Genial. O Pedro, deixa eu te perguntar, a maioria dos clientes estão lá em Brasília? Como que é isso, cara?
Depois a gente tinha quase todo mundo em Brasília até a pandemia. Aí depois da pandemia abriu muito o leque, né? Hoje em dia é até chato porque muita gente parou de ir, né? A gente não tá mais tomando cafezinho, é tudo videoconferência.
Isso é uma bosta, né, cara? Eu não gosto.
Hoje tá um...
É um facilitador, né, cara? É que nem imagina, vai dar aula de inglês só presencial, por exemplo.
Não, sem dúvida, sem dúvida.
Hoje tá um 60-40, mais ou menos, assim, 60%
para presencial?
Ah, não, para Brasília. E o resto espalhado. Segundo lugar é São Paulo, que tem mais. E o resto espalhado pelo Brasil e pelo mundo, assim.
E o grande sonho da galera ainda continua sendo a casa própria ainda? Assim, o grande desejo financeiro ou o grande objetivo ainda mais frequente ainda é, puta, quero ter
meu apartamento? Ainda continua assim?
Eu não tenho tantos anos que eu tô assim. Eu comecei em 2015 a fazer esse trabalho, mas de lá para cá já mudou muito, e muito mesmo, assim, a maneira de pensar com tudo que aconteceu também, as reformas, a crise brasileira, as pessoas começaram a ver que o imóvel também não é aquela coisa tão segura, concentrar o dinheiro todo numa coisa só não faz sentido. As pessoas começaram a ter uma noção maior do mercado financeiro e da segurança, então você faz conta ali. É claro que é muita gente, é porque o imóvel também, quando você pega uma situação que nem a gente tinha antes, eu tenho que gastar muito dinheiro, porque eu não posso deixar no banco. Se a inflação vai comer, eu tenho que gastar. Como é que eu gasto muito dinheiro? É comprando imóvel. Com como é que eu guardo caro. Muito dinheiro? Com um imóvel. Se eu for muito rico, eu vou guardar com obra de arte, com avião, com essas coisas.
O Gedel levou a sério isso, de guardar dinheiro no imóvel.
Ao pé da letra, literalmente.
No imóvel.
Guardar dinheiro no imóvel.
Tapa no... O cara tinha um kitnet...
Uma preposição, cara, questão ortográfica.
O cara criou o kitnet de 52 milhões de reais.
Ali era
olha que valor tinha aquele imóvel que ele comprou. Tinha
todo mês ele valorizava 1-2 milhões.
Vagabundo!
Pau no vagabundo.
Pau no vagabundo! Desculpa, perdão, não consegui perder
isso,
a piada.
Não, bom demais. Mas é isso, assim, é como você guarda muito dinheiro e ainda ganha uma segurança ali de ter onde morar. Mas cada vez mais o pessoal tá fazendo a conta, cara. Eu não faço questão de ter uma casa que é minha. Com o meu dinheiro investido, eu consigo pagar o aluguel e ainda sobra uma parte. Prefiro comprar dólar, prefiro ter mais liberdade. Aí vai muito filosofia de vida. Quem quer mais, assim, eu sei que eu vou ficar na mesma cidade o resto da vida, criar filha, etc. Aí o cara quer ter um apartamento.
Quando você disse que houve uma mudança importante, dá para dizer que isso é de uma certa forma maturidade? Porque você acabou de falar de que pessoas nem têm tanta importância de ter aquilo, mas todo mundo está dando mais valor no rendimento, naquilo que... Faz sentido isso? Sim, tem mais maturidade?
Eu acho tanto a maturidade quanto a filosofia de vida, assim, a liberdade. Muita gente, agora depois da pandemia também, você vê o sonho de muita gente era poder ter liberdade de trabalhar onde quisesse. Era um sonho que era para muito poucas pessoas. Agora aumentou muito. E aí o cara fala, cara, não, então eu consigo realizar aquela liberdade que eu imaginava, né? Se eu quiser morar na praia hoje, se eu quiser morar em outro país amanhã, e se ano que vem eu cansar, eu vou fazer isso, e tudo isso trabalhando com o que eu trabalho, num emprego tradicional, mas home office. Então não vou comprar um apartamento, eu vou juntar mais dinheiro. Você tem várias filosofias que cresceram nos últimos anos, lá o movimento FIRE, o minimalismo, de que pô, vou me aposentar rápido, vou juntar mais dinheiro, simples, vou viver uma vida simples, mas com muita liberdade, com muita tranquilidade. Então, não sei exatamente ali de onde vem cada coisa dessa, mas é muita, muita coisa que tem mudado bastante, né? E também a insegurança de tudo que está acontecendo. A gente teve um momento ali de mais estabilidade, durante alguns anos, né, que está meio que se rompendo agora no Brasil e no mundo, né? Então as pessoas começam a se preocupar mais. E você pega ali, por exemplo, em Brasília, eu sentava com um servidor público, o cara fala, para que eu vou guardar dinheiro? O governo toma conta de mim? Hoje ninguém mais fala isso. Assim, o cara sabe que está errado, ele sabe que está endividado, ele sabe que está comportando errado, mas ele fala, eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu não deveria estar gastando todo o meu dinheiro, eu deveria estar guardando, eu sei que eu não vou me aposentar com o mesmo salário que eu ganho hoje, daqui a 30 anos, com o governo me pagando isso aqui. Não tem chance disso acontecer. Antes, o cara achava... Quatro anos atrás, você sentava com a pessoa e a pessoa falava, não, eu tenho salário garantido, igualzinho que eu tenho hoje. Eu aposento. Mas o teto não vai ser nada lá na frente. Agora, o pessoal sabe disso. Agora o pessoal sabe. Então vai mudando essa filosofia. O imóvel também é a mesma coisa. Assim, quando você conversa com a pessoa mais velha, não, eu juntei, tem tal, tá aqui, eu encosto, é meu... Mas se você for pegar segurança jurídica, é a mesma. De eu ter uma ação, um título de renda fixa, um imóvel. Se o governo quiser tomar aquele dinheiro de você que está na ação, ele tem que fazer o mesmo movimento jurídico que ele poderia fazer para tomar a escritura do seu imóvel e o imóvel deixar de ser seu. Então é a mesma coisa, assim, não tem uma diferença real em questão de segurança jurídica ali de um para o outro.
Por isso que é um ativo, né?
Para todo ativo é isso, né? Uma outra coisa, você falou que agora São Paulo cresceu muito depois da pandemia. E vocês estão abrindo escritório aqui. Onde que é? Como que é isso? Fala pro pessoal que tá ouvindo a gente aí, que acho que é interessante.
É um jabá bom até para quem
não,
tá aqui.
Não, o cara
aqui,
quer ir lá tomar o café, quero saber. Você
não, não.
Lá, que... vamos lá tomar o café.
Mas mais você paga o café, não? Quem quer trabalhar com a gente, a gente tá
opa! Aqui, tá aberto
com
isso,
vagas
hein?
Abertas aqui, em Brasília também, né? Mas mais forte agora aqui, montando a equipe em São Paulo, que vai ficar fixa aqui. Então, estamos com o processo seletivo aberto. E quem quer conversar com a gente... estamos montando agora o escritório, então vamos ter espaço físico aqui para conversar com os nossos planejadores. É só entrar lá no site da Rio Claro, você consegue agendar a sua consulta, ver direitinho. E espero que a gente
esteja
bastante aqui. É lá em Itaim, no Itaim. A gente acabou de pegar, né?
Tá Renato Paes de Barros, aqui, né?
Renato Paes de Barros.
Opa, boi, velho, Renato.
Então...
Já foi tomar café lá, já?
Não, mas tô esperando o convite aí, né? Do Pedrão, quando ele me falar, vamos lá, demorou.
Você nasceu em Brasília?
Eu nasci em Brasília.
Então não vai vir pra São Paulo. Cara, eu falo que São Paulo é que nem a morte. Uma hora chega pra todo mundo.
Renato Paes de Barros,
tá aí. É complicado.
É o lugar central, bom.
Estamos no centro ali conversar, mas eu acho que a gente cresceu muito bem, assim, um pouquinho afastado da cabeça da Faria Lima ali, agora é o momento certo para a gente fazer esse movimento aqui com uma filosofia um pouco diferente do padrão.
E olhando os caras, os Faria Limers de Brasília, os caras são meio histriônicos, assim como a turma gosta de tirar sarro, assim, como é que é, assim, o comportamento, eu digo assim, histriônico no sentido de comportamento financeiro e obstinação com o trabalho. Uma vez eu estava conversando com um cara que trabalhava no mercado no Rio de Janeiro, ele falava, cara, vocês em São Paulo... a gente trabalha, mas a visão de que puta, é só aquilo ali, me parece que é uma coisa característica ali da turma que tá trabalhando com investimentos em São Paulo. É muito diferente quando você tem isso fora dos outros estados. Eu vi isso de um carioca e ouvi isso de um cara no Rio Grande do Sul.
Uhum.
Né? Faz sentido isso? Tem um jeito específico de filosofias de investimento por regiões, assim?
Na filosofia de investimento, acho que não muda muito, mas
o jeito
das pessoas que trabalham é diferente.
É, sim, diferente.
É bem diferente. Mas também aqui uma quantidade de pessoas muito, muito diferente, muito maior, né? Lá em Brasília é um nicho pequeno. É uma coisa que é constante nesse mercado é que são pessoas que são bem competitivas, obstinadas ali, que querem ganhar dinheiro, querem tem uma visão maior ali de disputa, acaba que o pessoal...
Tá confortável nesse ambiente.
Exatamente. Mas é bem mais tranquilo lá do que aqui, assim. Aqui é aquela pegada de virar à noite, impressionar... ficar rico rápido, gastar muito dinheiro, uma coisa que a gente viu aqui, que a gente estava até conversando antes, assim, a gente conversa com as pessoas do mercado financeiro, que ganham muito dinheiro e não têm dinheiro. Elas estão naquela mesma...
Rat race, assim, rat race.
Entraram no circo.
Exatamente, assim, gasta tudo que ganha, mas é aquela questão, assim, impressionar todo mundo, eu estou num ambiente que tem muita gente ganhando muito dinheiro, então eu começo a achar que o meu muito dinheiro não é tanto dinheiro, e aí acaba que ele não tem o planejamento financeiro. Então até as pessoas do mercado financeiro, às vezes, precisam ali de uma ajuda para montar um planejamento financeiro e se orientar melhor.
A vida instagramável te atrapalha muito, assim, quando você vai conversar com a galera, assim, dessa questão de... Assim, se aparentar, ou claro, você não vai discutir, imagino que você não vai discutir isso, mas deve ser uma coisa bastante comum isso, né, da pessoa querer afetar algo que os rendimentos dela ou a forma de rendimento como ela está aplicando, não, você, na hora você vê e fala, cara, não dá para você, isso aqui é insustentável no longo prazo.
Isso é uma coisa que a gente vê, que principalmente quem começa nesse trabalho de planejador financeiro até curioso, assim, muita coisa se confirma, mas muita coisa é muito... Você senta e vê, pô, aquelas pessoas que você achava que não tinham nada, às vezes tem até um livro, né, O Milionário Mora ao Lado, que é aquelas pessoas que têm muito dinheiro que você não sabia, não imaginava. A maioria das pessoas, quando a gente coloca lá, eu olho para os meus clientes e olho para os clientes da empresa, tem uma vida mais simples, assim, tá? Tem muito pouca gente que tem um carro de luxo, uma grande mansão, embora o cara tenha lá 10 milhões, 20 milhões de reais na conta. E o contrário também que se imagina é verdade. O cara da Ferrari, ele não tem dinheiro na conta. O cara do Rolex, ele não tem dinheiro na conta. É o padrão, é verdade.
É o famoso arrombado, né?
Exatamente.
Só assim, pode ser o arrombado.
Tem as exceções.
É o escapamento.
Né? Tem as exceções, mas a regra é essa. Assim, em geral, quem tem ali um patrimônio maior de verdade, você não está vendo ali. O cara do Instagram, a maioria das vezes... Ele nem vai fazer a reunião porque ele vai passar vergonha ali para não sair do negócio. Então, muitas vezes você tá ligando assim, até você pega o cara que tá começando ali assim, pô, tô tentando ligar pro meu amigo milionário aqui e tal. Ele fala que vai vir, mas não vem, e fala que tem tanto e vai fazer. Cara, esse cara não tem dinheiro. Ele não vai vir porque ele não vai te contar que ele não tem como investir. Na verdade, ele tá endividado, na verdade, ele gastou tudo. Mas, e se você colocar R$1 milhão na mão dele,
ele vai
daqui
torrar.
a um mês ele não vai ter mais nada.
Genial, excelente, muito bom. Ele vai torrar dinheiro e nós vamos torrar nas ideias agora, porque nós vamos para o nosso querido
pitch do livro.
Pitch do livro. Caio, explica.
Gostei dessa entrada aí.
Explica pro Pedrão, o que é o pitch do livro. Explica para ele o que é o pitch do livro, que o Camara vai apresentar os livros para ele poder tomar as decisões mais importantes da noite.
Maravilha, cara. O Pedrão tá ligado, né? E pra quem chegou agora no podcast, é o seguinte: é três vidas, três histórias, três livros que passaram aí na nossa cabeça quando pensamos neste episódio. Então, conversando com agora conosco, depois deste episódio, você vai no melhor exercício mandinar, dizer na primeira fase do quiz aqui quem de nós trouxe qual livro. Para você.
Apresente os livros, por favor.
Vamos lá, os livros.
Vamos lá.
Primeiro, Nuts, o livro é de Vincent Speranza.
O que é o tiozão aí?
Esse tiozão é The 101st Airborne. Então, um livro de guerra.
Caraca.
Vamos lá para o segundo livro.
Esse eu não gostei, que é velho, ó.
Esse, bem velho.
Tá
bem,
meio
bem
caído.
Tá meio caído.
Mas eu gosto de livro caído, cara.
Livro caído tem aquela ideia de algo místico. Aquele conhecimento esquecido no tempo.
Foi meu pitch da semana passada.
Então, toma cuidado que se você abrir o livro, você vai tossir.
O livro de R.L. Heilbronner, Grandes Economistas. E o terceiro livro...
Esse aí tem cara de barato, é o contrário, né?
Esse daqui
tem cara de barato.
Notas do Subsolo de Dostoiévski.
Não tem nada de barato aí não, velho.
Esse livro dá barato.
Dá barato. Meu querido Pedro.
Quem trouxe o quê?
Qual livro, meu amigo? Qual que é o seu pitch aí, meu velho?
Cara, o Nuts deve ser do Regis.
Você é bem nuts. Nuts.
Certeza?
Cara, não, certeza não.
Tem uma coisa que não tem nessa escolha, é certeza.
Não tem como.
Pode trocar.
Aí, né?
Brincadeira, não tem como.
Deixa eu pensar aqui. O Caio.
Tem um livro baratinho e um livro velho.
Quem que é velho e quem que é barato? Um livro que você abrir, você tem uma pneumonia em 3 dias.
Eu tenho rinite,
aquele ali,
eu queria ler, mas aquele ali,
porra,
aqui, não vai me permitir.
Sabe aquela
você abrir isso aqui, meu amigo, em 3 dias, é micoplasma, no mínimo.
Sabe aquela listantezinha redonda que tem na livraria quando você entra? Tem 50 desse pequenininho aí. Jenny Austin.
Certamente esse aqui foi comprado numa banca.
Esse daqui é da banca.
E
esse daqui é do sebo. Esse daqui é do sebo.
Do hospital.
Sebo do hospital, deixa o seu livro aqui, né? Contribua.
Já vem com antibiótico essa porra.
O pessoal deixou ali naquele negocinho que tem na parada de ônibus, né?
Não, total, velho. Essa porra aí, mano. Quem trouxe esse livro não abre ele há uns 40 anos.
Os Grandes Economistas.
Quem?
Eu fico com ele.
Camara?
E você? Com baratinho.
Baratinho.
Quem que vai falar a verdade?
Fala nós. Opa, eu.
Como é? Você gosta de planejar?
Vai lá. Pra gente continuar.
Qual o gabarito?
Gabarito.
É, pra mim, 100%.
100%.
100%. 100%. 100%. 100%.
Tá planejando, caralho.
tá ouvindo bastante pior do que.
Muito bom. O rol do 100% precisa ter no site, hein? Quem nossa, acertou, tem que precisar atrás, manda o PV, vai atrás. Quem foram os caras que acertaram 100%, tem que ter a foto lá dos nossos convidados.
O PV gosta de ir na frente, não atrás. Não, brincadeira,
maquinista.
Piadinha.
Ô, maquinista, piadinha. Fala assim não.
Piadinha. Um minuto. Camarão, comece com o senhor.
Bom, eu vou começar o meu livro.
Porque, meu, porque se me levar embora, você vai ter que dar dois vidros
meu
de
azitromicina. O livro já está começado, ele tem esse ar de velha, porque é uma sabedoria muito antiga, muito arcaica, que é o arcano.
Qual que é o ano dele?
O ano dele, boa pergunta, não sei. 1959.
Nossa,
porra, isso aqui é um clássico. Isso aqui é um clássico que sobreviveu.
Eu nem consegui ler, né?
Então, mas falando em lê-lo, eu vou passar só pelo índice. Ele vai de Adam Smith, passa por Malthus, Karl Marx, John Maynard Keynes é onde ele termina. Então ele vai de Adam Smith a John Maynard Keynes. Eu acho muito legal porque quando a gente fala de risco, a gente está falando de risco imediato, o risco do mundo político, da conjectura atual. Mas é muito interessante para quem quer entender de risco, quem tiver essa curiosidade, essa profundidade, poder entender de conjuntura geopolítica, economia global, para ver para onde a bola realmente está indo, por mais difícil e talvez impossível que seja de dizer isso. E é interessante entender como os países funcionam, quais são as premissas econômicas de cada sistema econômico. Então eu acho que esse livro é uma base filosófica para a nossa conversa de hoje, embora não seja a parte pragmática da nossa conversa de hoje. Por isso que eu trouxe ele direto de 1959.
Genial, gostei, é um bom livro, bom, sim. Mas acho que você vai perder. Mas quem é? Eu ou você?
Vai.
Tá, eu vou te falar, ó, cara, é 101st Airborne Division Machine Gunner. Esse cara, Vincent Esperanza, ele era um dos responsáveis pelas metralhadoras. Tá, numa guerra, a gente tá num momento que é a vida é guerra. Você tem certos momentos que são ímpares. E essa batalha, Bastogne, né? A batalha do Bulge, na verdade.
É isso aí.
A Bastogne foi, eu diria, uma das principais resistências americanas na última tentativa do Hitler de quebrar a linha e tomar o porto de Antuérpia. Que era uma das últimas tentativas de sobrevivência do regime nazista. E aqui dentro tem a história de vários heróis, que são pessoas que deram condições para que hoje o mundo é do jeito que a gente entende. Né? Ele poderia ser bem diferente, porque a história é contada por quem a venceu. Então aqui é a história de um cara que tem resiliência, que se arriscou, que soube o momento certo de atirar e o momento certo de ficar quieto, de se esconder, que tomou bomba na cabeça. E mesmo assim, ultrapassou, ganhou, teve um momento de glória, que no final é o que todo mundo quer na vida. Então esse é um exemplo individual daquilo que todo mundo deveria perseguir. E por isso que eu trouxe um livro diferente.
Qual que é o nome do cara mesmo?
É Vincent Esperanza.
É por isso que a 101st Airborne ganhou, porque eles nunca perderam a esperança.
Muito obrigado por comentar, por isso que eu trago esse livro para você, e com certeza você não leu.
É verdade.
Cara, você vê, né? O cara fala uma semana,
falou,
ficou todo mundo. Isso chama-se medo.
Cara, medo. Exato.
Medo. Cara, esse aqui foi o primeiro livro que eu tive contato com Dostoiévski. Então ele é de baratinho mesmo, assim.
Ele não tinha dinheiro.
E era ali, 150 páginas. Esse livro, apesar do pequeno número, ele é um dos fundadores do existencialismo na escrita. Então, Notas do Subsolo é um livro escrito como se fosse um diário de um personagem desconhecido e que ele é um anti-herói. Né? Então, ele é um cara, primeiro, ele é um cara obcecado, ele é um cara obstinado e ele é um cara antimaterialista. Né? E ele reclama durante o livro todo da impossibilidade dele atuar no meio. Então ele não é um cara cego e iludido, ele tem o diagnóstico perfeito e o escrito do Dostoiévski mostra isso com um sarcasmo delicioso, né? Então ele escreve isso, ele se sente um impotente e ao mesmo tempo tem essa pegada própria existencial do sofrimento do personagem. Então é um livro dividido em duas partes, Notas do Subsolo, é uma bela aproximação a esse que é um dos maiores escritores que já pisaram nesta gloriosa terrinha.
Muito bom, ele desenterrou o livro, pelo jeito, você veio do subsolo e eu tô falando aqui de um padrão um pouco mais alto, que é acima do solo. Só pra complementar, mas eu gostei muito do seu pitch, Caio.
Muito bom.
E você tá sempre apelando, né? Não quero ser cuzão, mas...
Por que apelando?
Ah, porque assim, é Dostoiévski, né? Ele tá sempre no... Semana passada foi a mesma coisa, tá apelando aqui, de novo apelando, mas tudo bem.
Tá clássicos junto. São clássicos, tem todo o seu lugar, sempre tem seu lugar.
Então, meu querido, né? Pedrão, irmão, fala pra nós, velho. Qual dos livros você vai
acharam
levar?
Que eu escolhi os Economistas e fico tentado, assim, mas a Rinite impede. A Rinite, exatamente. A Rinite não vai me permitir.
É um livro e uma loratadinha.
E aí, de fato, realmente, pelo pitch ali, eu vou ficar com
Dostoiévski. Peço desculpa pelos grifos próprios, tá bom? Mas...
Não, melhor assim.
Mas legal assim.
Eu sei onde é que eu tenho que prestar atenção.
Exato.
Boa escolha, mas podia ter pego na banca. Mas tudo bem. Isso aqui veio de ver. A boa escolha, mas na banca ali você comprava ele ali. Isso aqui viu, produção.
Ganhou de graça, ganhou de graça.
Direto da América, ainda é inglês, hein? Já treino inglês pra escola do camarão.
É isso aí.
Pedrão. Perfeito. Que foi, pô, arrombado? QPV?
Muito bom.
Pedrão, meu amigo, obrigado pela presença. Eu queria que você fizesse o pitch da Rio Claro.
Boa.
Já que a gente fez o pitch do livro, eu queria que você fizesse o pitch da Rio Claro. Como a gente falou, assim, porque é muito bom mesmo, eu queria que você pegasse qual é o pitch da Rio Claro.
Aí? Então a Rio Claro, claro, tá aqui junto com o Beyond the Cave, né? Todo mundo que assistiu e que chegou até aqui no final... Sem falta, vai ter que entrar lá agora no site rioclaro.com.br/BYD.
BTC.
BTC? Nossa, o que é BY? Eu tô vendendo Beyond, carro. Aqui.
É o Beyond, BY. Beyond.
É o carro
que você comprou.
Tô vendendo carro aqui.
BTC.
É, BTC. Não é Bitcoin, é Beyond the Cave.
Beyond the Cave.
Beyond the Cave. Se você colocar Beyond the Cave também vai. A gente colocou lá pra quem errar, quem escreveu errado, eu acho que vai também. Criamos, pegando todos os domínios lá. Mas o mais fácil é o BTC, coloca lá. Vai ter, para você se inscrever lá, um planejador financeiro da Rio Claro vai entrar em contato com você. Você vai
dar uma moral para nós lá, é isso?
Sensacional, sem custo nenhum, para fazer todo, aprender tudo isso, entender o que você tem que fazer, o seu planejamento financeiro, como pensar nisso. E se faz sentido também trabalhar junto com a Rio Claro, mas... Fazendo ou não, eu tenho certeza que essa conversa vale a pena aí para todo mundo. É uma aula bem legal ali para você refletir sobre o seu planejamento financeiro, ver se você está investindo bem, como está a sua carteira. Então, não deixem de entrar lá e aproveitar essa oportunidade.
E tem o QR Code também. Então, quem está acompanhando o episódio aí no YouTube, só mirar a câmera para o QR Code, que está aí o tempo todo durante o episódio, sim, com certeza. Mira ali que vai direto. Para poder conversar com um desses planejadores e investir para sua vida, que é um investimento de vida, né?
A gente começou falando do que era uma vida boa e agora a gente pode terminar dizendo que é uma conversa boa, né? Então a conversa boa é que você sai sabendo mais ou, né, do que comparado ao começo da sua conversa. Então vai lá na Rio Claro que você vai ter uma conversa boa, né?
É isso aí. Pedrão, parabéns pelo trabalho, pelo projeto aí, pela empresa. Obrigado por tudo, a gente é muito grato por terem vocês junto da gente. E...
Eu que agradeço aqui pela oportunidade de estar aqui com vocês. Maravilhoso vê-los ao vivo aqui, todo mundo, e muito mais ainda participar. E é isso, assim, todo mundo aprendendo junto aqui, foi incrível.
O prazer é todo nosso. O Caio ganhou, é raro, mas...
Mas acontece muito. É raro, mas acontece muito.
Mais... Eu trouxe um tomo do Harry Potter aqui de mágica que eu não levei, velho.
Tem um livro
aqui. É o livro do Dumbledore.
A vida de Dom Pedro I, velho.
Escrito pelo Dom Pedro.
Escrito pela autobiografia.
É o manuscrito.
Cara, o Camarão não tem vergonha de trazer isso aqui, não, velho.
Se bobear, vai jogar ali no Mercado Livre. O livro vale $2,000. É limitado. É a última edição que existe.
You are nuts! Comprei esse livro.
Danilo. Valeu, galera.
Até semana que vem.
Tchau. Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais. Instagram, @BeyondTheCavePDC. YouTube, BeyondTheCavePDC. Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
Uma produção Voz e Conteúdo.